Olá! Antes do episódio começar, tem apenas um breve aviso para você. O que você vai ouvir a seguir trata-se de uma continuação direta do episódio Dragão Careca 213, especial de RPG, O Silêncio dos Indecentes, capítulo 1, Um Luar Malicioso. Caso você ainda não tenha escutado ele, recomendo começar por lá. Você pode achar o link aqui na descrição desse episódio. Ah, sim, já ia me esquecendo. Não se esqueça de ouvir com seu fone de ouvido ou headset para ter uma melhor experiência imersiva. Não diga que eu não avisei, hein? Bom episódio!
O pequeno vilarejo florescia desde a chegada do misterioso feiticeiro que caiu das estrelas. Seu nome, descobriram os moradores, era Kazir, vindo de uma terra distante chamada Ida. Do seu passado, porém, ele pouco revelava, e o véu de segredos que o cercava parecia insignificante diante da grandeza de sua magia. Sob sua influência, as pescas tornaram-se abundantes, as colheitas prosperaram e o vilarejo começou a crescer, atraindo novos habitantes de todas as partes. Kazir trouxe consigo não apenas poder, mas esperança, tanto que o próprio rei, impressionado, nomeou-o o guardião da cidade. Contudo, o brilho de Kazir logo eclipsou a autoridade do monarca, e os moradores passaram a olhar para o feiticeiro como seu verdadeiro líder.
Um dia, enquanto descansava sobre a sombra de uma imponente árvore no jardim central, Kazir encontrou uma jovem viajante. Seus olhos se cruzaram, e o mundo pareceu parar por um instante. O amor entre os dois floresceu rapidamente. Um sentimento tão profundo que Kazir sentia sua magia intensificar-se na presença dela. Quando a jovem anunciou que esperava um filho seu, a alegria do feiticeiro foi tamanha que, tomado pela emoção, pediu em casamento ali mesmo.
Uma festa gigantesca foi feita para celebrar o acontecimento. A cidade estava cintilante. Como a história conta, a magia que esse enlace formava era ainda mais forte, e o amor era tão intenso que Kazir coloriu a lua de vermelho na noite da festa. Mas a cor que manifestava a paixão do feiticeiro foi tornando-se a cor de sua dor. Naquela noite de celebração, uma notícia cruel o alcançou.
Sua amada havia morrido sob circunstâncias misteriosas. Seu coração foi consumido por uma dor inimaginável. Dizem que quando Kazir cavou a cova para enterrá-la sobre a grande árvore onde se conheceram, cada golpe de sua pá no solo soava como trovões nos céus.
O vilarejo, uma vez próspero e radiante, foi tomado por uma escuridão avassaladora. A lua vermelha, antes símbolo de amor, tornou-se um prenúncio da devastação que seguiria. Kazir nunca mais foi o mesmo.
Aqui é Diego Mezencio e estamos começando a segunda sessão do especial de RPG aqui no Dragão Careca. E ao meu lado está ele, Tiamat.
Olá, aqui é o Tiamat, Draconato Monge, e eu só uso os meus punhos quando é estritamente necessário. Então, por favor, parem de deixar necessário a todo momento, tá? Que eu não aguento mais, tô cansado já.
E ele, um dos bardos mais carismáticos da guilda, Troar.
Olá, aqui é Troar, humano, bardo e pomposo, e eu estou pronto para essa festeirança.
Uhum. E suado, né? E suado e fedendo. Uhum. Tem esse detalhe aí que eu
chamando
falou.
Atenção. E ele, o arcanista mais pequeno e também, digamos que ele está um tanto quanto ferrado, Aurim.
Olá, aqui é o Aurim, Halfling feiticeiro, e eu não tenho medo.
Que bom.
Continua sem medo, né, desse último episódio.
Uhum.
Não tem medo, não tem consciência, não tem nada, né? Lárnia.
E ele, o último e não menos importante, o bárbaro que vai distribuir porrada em todo mundo, Bron.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e sim, eu vou lhe matar.
Matar aqui, narrador?
O mal.
De novo, né?
O mal. Eu gostei da criatividade, que é exatamente as mesmas entradas que
tinha
no episódio passado.
Não, eu falei, eu vou lhe bater, agora eu vou lhe matar, porque o homem me roubou. Ah, tá. Eu ia falar isso.
Então, sem mais delongas, pessoal, vamos começar. O salão principal do Palácio Alvorada, residência do Barão de Crisal, estava repleto de uma multidão de convidados. O ambiente, grandioso e adornado com lustres de cristal e tapeçarias luxuosas, vibrava com uma energia das conversas e risadas que ecoavam pelas paredes. Homens em trajes refinados e mulheres em vestidos de seda se misturavam, admirando as riquezas dos detalhes da festa. A música suave, tocada por uma orquestra discreta, mesclava-se ao tilintar de taças de vinho e o burburinho de conversas animadas. Os convidados desfrutavam de banquetes suntuosos, com mesas repletas de carnes exóticas, doces e frutas raras. O perfume das especiarias e dos pratos requintados envolvia o salão, enquanto os servos, em silêncio, circulavam habilmente, oferecendo vinhos caros e licores aos presentes. Havia uma sensação de mistério no ar, quase imperceptível, mas constante, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Para muitos, o fascínio girava em torno da lua de sangue, um evento raro, cíclico, que despertava a curiosidade de todos. No piso superior do palácio, duas figuras observavam a cena abaixo. Rizares, um homem de estatura mediana e pomposa, trajando vestes que combinavam elegância e servilidade. Mantinha-se sempre a um passo atrás de seu senhor, o barão Khazir von Irda. O barão, imponente em seu manto negro de veludo, tinha traços nobres delineados, e os olhos de âmbar brilhavam com uma intensidade predatória. Rizares inclinou-se levemente e, com um sorriso enigmático, informou seu senhor.
Os homúnculos estão a postos, meu senhor. Prontos para começar a sua ordem.
E os 145 dos quase 180 convidados confirmados já chegaram, meu senhor.
O barão manteve os olhos fixos no salão, repleto de gente. E, sem hesitar, respondeu de maneira casual.
Perfeito. Logo, os planos irão se mesclar. E as brumas farão o seu trabalho. Precisamos de apenas 90 indivíduos. O restante pode se tornar aperitivo.
Ambos caminharam em direção ao parapeito do segundo andar, de onde podia observar a multidão com um olhar onipotente. Khazir ergueu a mão pedindo silêncio e imediatamente o salão abaixo caiu em quietude. Todos os olhos se voltaram para ele, esperando seu discurso com reverência de quem se sentia privilegiado de estar ali. Ele fala...
Meus ilustres convidados...
Sua voz era firme e controlada.
Agradeço profundamente por estarem presentes nesta noite tão especial. Estamos à beira de um evento cíclico de rara beleza. A Lua de Sangue. Um espetáculo celebrado ao longo dos séculos como um presságio de mudança.
Khazir faz uma pausa. Ele olha então em direção aos grandes vitrais coloridos, vendo a lua cheia distante, começando a ganhar um tom avermelhado.
Esta lua de sangue é diferente. A lua... nunca esteve tão próxima ao nosso reino. É o Berigeu, como os estudiosos o chamam. E com ele, uma mudança irrevogável será selada. Que os novos ventos tragam novas possibilidades.
Os convidados, hipnotizados por suas palavras, mantinham-se em silêncio reverente. A atmosfera tornou-se mais densa e a tensão no ar parecia palpável. O barão inclinou-se levemente sobre o parapeito e a lua, agora completamente tingida de vermelho, banhou o salão em um brilho sombrio.
Agora,
disse Khazir com um sorriso gélido,
tenham a bondade de morrer para que este novo mundo possa nascer e meus verdadeiros convidados venham se banquetear com os seus corpos.
As palavras mal haviam deixado seus lábios quando o inevitável começou. Um a um, os convidados no salão começaram a se contorcer, suas taças caindo de suas mãos enquanto seus corpos esmoronavam ao chão. As risadas transformaram-se em gritos de pânico, mas logo silenciaram, deixando apenas o som de corpos inertes sobre as mesas e o mármore. Khazir, inabalável, observava o caos com uma tranquilidade perturbadora. Ao seu lado, Izaris, com um sorriso largo, perguntou ansiosamente: e agora, meu senhor? Khazir ergueu os olhos para a lua de sangue, que brilhava intensamente no céu, como um olho vigilante.
Agora,
respondeu ele, com um brilho predatório no olhar,
aguardamos os verdadeiros convidados.
Eis que, um pouco antes disso acontecer, o nosso grupo de intrépidos aventureiros da Guilda do Dragão Careca tinha sido acabado de ser atacados por criatura das brumas. Eles lutaram fervorosamente até que, quando a lua foi tomada pelo completo tom avermelhado, o pequeno Aurim cai de joelhos. Marcas começam a crescer em seu corpo. Diante deles, as brumas se afastam. Lá se revela um portal para a cidade de Crisal. Nos ladrilhos, corre sangue. E foi aqui que nós paramos. O que, que vocês vão fazer agora?
O Aurim caiu no chão?
De joelhos.
Tô ajoelhado no chão.
Vai sujar a roupa. Vamos botar ele no colo de alguém.
Tá, eu pego o Aurim, coloco ele sobre meus ombros. E saiu correndo, tentando chegar em direção ao castelo.
Oh, Ana Maria Braga, espera a gente.
Rápido, o Aurim tá mal, rápido.
O Bron colocando ele em cima do seu...
Não, eu tô bem.
Não, você tá desmaiado.
Tô desmaiado.
Calma.
Quando eu percebo ele colocando o Aurim em cima de seus ombros, eu vou ali atrás e digo... Aurim, quantos dedos tem aqui?
5.
Ele está bem.
Ah, então sai daqui, Aurim. Eu jogo o Aurim no chão de novo.
Eu tô bem.
Mas tinha 3 dedos, troca. Como assim?
Ele errou por 2 só.
Um tá mal e o outro é ruim de conta, né?
Não, tu perdeu 2 dedos na mão, é isso?
Quê? Não! Meu Deus.
Quê?
Não, mas eu levei um taio no peito. Olha aqui.
O Troa mostra o peito peludo.
Sim, o peito de Troa está rasgado, pois ele foi atacado por umas criaturas das brumas. Ih, Troa, você vê sangue.
Eu não olhei pra baixo.
Tudo bem.
Cego, sem dedo e com rasgo no peito.
Tá, Troa, tira a parte de cima aí que eu tenho algumas talas no pergaminho aqui. Eu vou fazer primeiro.
Minha roupa é vermelha, não tá preta.
Sim, mas o sangue não vai parar de jogar enquanto não fechar com tala, né?
Eu não vou carregar os dois, hein? Já tô falando, não vou carregar os dois.
Peraí, isso aqui úmido não é a água do rio? O que, que é isso aqui?
É água, Troa, é água. Só tira e olha pra cima.
Que?
É.
Meu Deus!
Só respira.
Troa começou a ficar mole. Ô, Bruno, segura o Troa agora aqui, ó, que vai cair.
Me mostra os dedos da mão.
O Troa não pode olhar pra lugar nenhum, né? Ele não pode olhar pra ele, não pode olhar pras escadarias, não pode olhar pra nenhum lugar, né?
Por que tu não escolheu outro defeito, Troa?
Escadarias? Não tem escadarias.
Ladrilhos.
Por isso que ele não olha, né?
É isso. Tá ladrilhos, é isso que eu quis dizer.
Vocês me guiam, tá? Eu tava vendo.
Não, calma.
Vem aqui, Troa, vem aqui, vamos rápido. Vamos sair daqui rápido.
Tá, vamos lá.
Ô, Bron, só segura ele pra eu botar uma tala, senão o Troa vai ficar sangrando e ele vai perder sangue aí, que ele vai desmaiar mesmo.
Tá, bota aqui.
Tá, eu vou pegar um pergaminho meu, vou rasgar ali, aí vai sair umas talas, né, da explosãozinha que tem ali da fumaça, e eu vou pegar as talas e vou enfaixar o Troa.
E os cavalos?
Ah, melhor.
Os cavalos não precisam enfaixar, né?
É só pra saber o que vocês iam fazer com eles.
Ah, tá. Eu acho que a partir daqui é muito arriscado levar os bichinhos, né?
É, deixa amarrado numa árvore ali, depois a gente pega.
Não.
A gente tem que entrar de uma vez, senão esses bichos vão atacar a gente.
O que a gente tá vendo? A gente tá vendo uma grande cidade com um castelo, é isso?
Vocês estão vendo, a princípio, um portal. E desse portal pra frente, vocês conseguem ver o início de uma cidade. Algumas... lugarejos bem abandonados e, como eu falei antes, sangue escorrendo pelas ruas.
Aurinho, o que aconteceu com você, que você caiu de joelhos e tava triste?
Eu não sei, mas foi uma dor muito forte. Mas tá tudo bem agora.
Você sentiu uma dor?
É.
A dor no peito?
Não, mais ou menos. Era quase o corpo todo.
Era muito estranho. Como se algo dentro de você, Aurin, tivesse mudado. Algo dentro de você que você tinha acesso, que você usava para conjurar suas magias, tinha sido corrompido. Então essa dor vem de onde você canaliza essa magia. Se você canaliza ela no seu torso, a dor é ali. Na ponta dos seus dedos, então é ali. Ela se espalha como você tenta performar.
É principalmente no peito a dor, então.
Pode ser um ataque cardíaco. É muito tenebrosa essa cena que estamos vendo através desse portal. Eu acho muito perigoso deixarmos os cavalos presos. Eles vão ficar à mercê de criaturas que possam aparecer. Eu vou dar um tapa no meu cavalo, assim, pra ele sair correndo. Assim.
Esse é o meu!
E ele saiu correndo entre as brumas.
Poxa, cara, eu ia amarrar o meu.
E você escuta o galope dele.
Como é que sabe que é o teu?
Que até uma pinta, olha lá.
Patrão, tá vendado?
Não, ainda não.
Mas de qualquer forma, você vê o cavalo entrar nas brumas e os galopes dele se indo à distância. Então, de repente, os galopes voltam ao seu volume normal e esse cavalo retorna a vocês. E é evidente que o cavalo fica confuso porque ele estava saindo dali e voltou até vocês.
Ué? Que houve?
Eu monto meu cavalo e vou entrar a cavalo na cidade.
Muito bem, então.
Eu não sei que cavalo que eu tava, mas eu tô indo a pé.
É, eu vou deixar meu cavalo livre, não vou deixar ele preso a nada, pra ele poder fugir se algum mal chegar perto dele, pelo menos.
Certamente.
E o Bron? O cavalo foi, voltou, e eu achei estranho, né? O pessoal seguiu a vida normal e eu fiquei perguntando, por que será isso? E eu vou lá e testo de novo, dou outro tapa no cavalo.
E o outro cavalo sai trotando na mesma direção. E o mesmo som dos cascos se distanciando e depois aumentando. Quando você nota, Bron, o cavalo retornou para sua direção e com aquele mesmo olhar de confusão.
Meu Deus!
É, aquele caminho ali tá com bug, ó.
Que é isso?
Tá com problema aquele ali, ó.
É provável que até nós, se formos naquela direção, iremos voltar.
Vai lá, tropa, a gente testar.
Alguém dá um tapa no Troy, por favor.
Troá que gosta de tapas, ó.
Eu vou galopar naquela direção.
Eu vou dar um tapa no Troá ali.
O Troá galopa freneticamente em direção às brumas, rumo à saída da cidade. E Troá, você engolfado novamente por aquela névoa densa. Você não consegue ver 5 palmos à sua frente. E vocês, meus amigos, vocês escutam os cascos se distanciando, se distanciando, se distanciando. Freneticamente, Troá, você bate a rédea. Você pega os arreios com as esporas.
Calma, calma.
Bate nas costelas do equino. Só que, quando a visão retorna pra você de novo, Troá, você vê os portões de Crisal novamente. E vocês, pessoal, vocês escutam os galopes retornando.
Ah, eu odeio esse jogo que tem limite invisível no mundo.
É, muito ruim.
Galera, eu tive a sensação que eu andei reto sempre.
Exatamente. Você não fez curva, você andou reto e ainda assim você voltou a entrada de Crisol.
Essa é a prova de que a Terra é redonda.
Pode ser.
Não faz nem sentido, né?
A Terra é redonda e minúscula, né?
Valeu, não faz sentido nenhum isso provar que ela é redonda, mas tudo bem. Cara, só se tu voltasse do outro lado, né? Se tu aparecesse do outro lado, voltando também, pelo menos que tu foi. A Terra é um elástico.
É um touro.
Agora é mais evidente do que nunca. Parece que vocês não conseguem sair deste lugar enquanto as brumas estiverem no seu caminho.
É, pessoal, eu acho que vamos ter que entrar nesse portal. Não vai ter outra saída. Tudo nos leva pra lá. E é melhor do que ficar aqui nas brumas, né? Eu acho.
Eu irei no meu cavalo. Já que os cavalos não podem fugir, é melhor que ele fique comigo.
E eu irei no cavalo do Troar. Eu vou montar na garota. E vou deixar o meu livro.
Vocês vão se aproximando do portal. A bruma densa deixa de envolvê-los, que antes distorcia a visão e abafando os sons, tornando difícil distinguir onde termina o ar e onde começa a cidade além. A mas a lua de sangue ainda brilha em seu ápice, o perigeu. E além dos portões de cristal, vocês finalmente vislumbram ruas silenciosas. O cheiro metálico no ar é inconfundível. E a cidade à frente é um labirinto de escuridão e abandono. Com sombras inquietantes movendo-se pelos becos, como vultos observadores. Algo antigo e malicioso habita naquelas ruas. E ele os observa. Sua presença pesa sobre seus ombros, como um aviso não verbalizado. Quando vocês estão passando por uma das ruas, vocês escutam um pss, pss.
As ruas estão completamente desérticas.
Sim.
Que foi isso?
De onde veio esse som?
Ei.
Vocês também ouviram?
Ei. Sim.
Deve ser um vendedor de drogas.
Não pode.
Se for num beco escuro.
Tomara que seja.
Não somos crianças, troca.
Eu vou tentar buscar com meu olhar. Ali, o que é aquilo?
Quando vocês olham para a direção do que quer que seja que estivesse chamando vocês, vocês encontram como se fosse um gnomo. Um gnomo muito menor que o próprio Aurim. Ele olha para vocês, assim, num manejo de fazer silêncio e chama na direção dele.
Eu troteio meu cavalo até ele.
E eu não tenho escolha porque eu tô na garupa.
Eu vou junto.
Eu grito. Quem é?
Eu passo também.
Fale baixo. Vocês não estavam na festa. Vocês, como é que vocês chegaram até aqui?
Nós estamos indo. Estamos atrasados.
Aí ele olha um pouco embasbacado pra você, Troar.
Eu acho que pelas vozes de vocês, sim. Meu nome é Kimmel, o Orelha.
Aí ele parece que sai das sombras e revela-se então um gnomo muito velho. Barba branca, roupas totalmente pretas e uma pele acinzentada. Ele é um gnomo das profundezas, dizem.
Eu e meu grupo, nós somos convidados pra cá, mas de repente todo mundo começou a morrer depois do... E então criaturas da escuridão vieram atacando de todos os lados. Eu e mais um grupo, nós tentamos fugir, mas toda vez que passamos pelas brumas, nós voltamos para os portões. E fomos atacados mais uma vez. Mas vocês são as primeiras pessoas que estou vendo passar assim das brumas que não estavam aqui.
E como foi que vocês sobreviveram, nobre Kimmel?
Olha, nós lutamos, tentamos sobreviver, muitos de nós morreram e nós agora...
Ele olha para os lados assim, como quem quer ver se está sendo observado.
E nós estamos num esconderijo. Eu fui incumbido de tentar encontrar alguma forma de tentar sair daqui. O que estaria fazendo essas brumas aparecerem assim do nada? Porque isso com certeza é uma forma de magia das trevas.
Deve ser um encantamento muito forte.
Sim.
Eu já fui numa festa que tinha uma máquina que fazia fumaça.
Eu encontrei.
Então tá.
Mas eu preciso voltar para os meus amigos e avisá-los. Vocês podem vir comigo.
E vocês estão em quantos, Kimmel? O gnomo.
Nós... Ele para pra pensar. Eu acho que estamos em aproximadamente 30.
Meu Deus.
Bom, depois que alguns morreram, a gente meio que não contou propriamente dito, mas a gente tem pelo menos 13 pessoas que estão ativamente tentando fazer a gente sobreviver às circunstâncias atuais. Vem. Não tá sendo fácil, não.
Tem alguma coisa que eu posso rolar pra ver se ele tá falando a verdade?
Você pode tentar, Aurim, olhar astúcia.
Astúcia?
Isso. É algo muito difícil, Aurim, porque você tenta concentrar e aquela coisa que lateja em seu peito não te deixa perceber alguma maneirismo, alguma forma que denuncie que se esse gnomo está sendo sincero ou se ele está mentindo descaradamente.
Tá.
Eu também fiquei um pouco desconfiado, tá? Por isso que eu até fiz a pergunta em quantos que eles estavam, como que eles sobreviveram. Isso me permite também tentar descobrir...
Claro que permite. Pode ser cunning ou vigilante.
Vigilante.
É...
Só piora. Então vamos, né?
É algo estranho, sabe, Tiamat? Pois é uma criaturinha que surgiu do nada, que vocês mal conhecem. Ela olha pra vocês com uma cara de espanto, de não estar esperando alguém aparecer aqui. Olha, fala com vocês. Talvez ela olha com um ar de... Mais gente, beleza?
Tá.
Tá aí, como você sabia que nós éramos amigos? Poderia ser um perigo?
A questão é que eu não sabia. Vocês são diferentes. Vocês... não tem olhos escuros, vocês não têm veia saltando, de cor diferente.
Ele tem, eu aponto pra Aurim.
E quando eu chamei vocês, vocês não me atacaram.
Eu começo a fechar um pouquinho a minha gola, assim.
O único que tem olhos claros aqui no nosso grupo é o Troar, que tem olhos verdes. Né? Meus olhos são castanhos, então... Na verdade é um amarelado, né, meus olhos.
Que isso? Do lugar que vocês não estavam tão atentos, uma criatura dá um rasante e vamos ver em quem ela vai atacar.
Nossa, cara.
Vou rolar um D4. Um é o Aurim, dois o Troar, três Tiamat, quatro Bron.
Aurim! Meu Deus do céu, cara!
Eu tenho 6 de vida.
O Aurim, ele atrai. Ele está atraindo a desgraça pra ele. Aurim, você vai fazer pra mim um teste de rápido, sem modificador.
Nossa.
Vamos ver como é que você vai sair.
Meu Deus.
O Aurim tirou um 18, que é muito acima do atributo dele, e isso é uma falha. Meus amigos, vocês veem uma criatura de asas longas. O seu focinho é de um porco e ele guincha de uma forma bestial. É como se fosse um morcego gigante totalmente anabolizado.
Meu Deus!
Vamos fazer aqui uma iniciativa para ver se vocês conseguem salvar Aurim antes que ele seja levado. Pois bem, pessoal, sempre o primeiro a agir é Tiamat, pois ele tem o atributo de rápido no valor de 13. Tiamat, você é o primeiro. O que você faz?
O porco tá tentando puxar o Aurim e levar ele, é isso?
Exatamente.
No movimento de puro reflexo, anos treinando no monastério me deram, eu vou rasgar um dos meus pergaminhos já correndo na direção do Aurim. E nesse pergaminho que eu rasguei vai sair uma corda com arpel. Eu vou girar e eu vou arremessar pra enrolar no Aurim, pra não deixar ele ser levado.
Beleza, então, Tiamat.
Sucesso! Consegui!
Você consegue manter Aurim ali, mas...
Nossa, tá o porco levando e eu com o Aurim enrolado, pendurado. Tô quase o padre dos balões.
Tá sendo um cabo de guerra do porco voante, né? E o Tiamat. Mas agora é você, Aurim. O que você faz?
Ai, me solta, me solta. Eu uso arremesso mental de alguma pedra que tem ali perto pra jogar nele.
Oh. Beleza, você precisa fazer um teste de resoluto e não tem modificação. Indicador de dificuldade.
Oh.
Sucesso.
Move mentes.
Uma das pedras que estavam ali soltas, você arremessa na cabeça da criatura. Um D8. Role um D8 pra mim, por favor. 2. Bem, a criatura não tem armadura, ela recebe 2 de dano. A pedra atinge a cabeça da criatura que guincha um som horrível. Mas ela ainda tenta puxar você para longe do Tiamat. Depois de Aurim, é você, Troar. O que você faz?
Calma, Aurim, eu vou te ajudar! Eu pego a minha guitarra e eu vou fazer um acorde para causar uma onda sonora e fazer o bicho cair no chão e atrapalhar o voo dele. Vou usar a minha habilidade de dominação.
Tu levou uma guitarra, não era uma viola?
Claro, eu tenho meu violininho nas costas.
Não, pera aí. Violino, viola e guitarra são três instrumentos diferentes, tá? Só pra deixar claro.
É que eu chamo ele de violininho.
Saxofone?
Não, uma guitar. Guitar é um violão.
Acoustic guitar.
Ah, daí sim.
Acoustic guitar.
Também conhecido com violão, né?
É porque o meu violão tem um botão que ele faz o som de drive pra guitarra, entendeu?
É que ele tá em élfico, né? Que no primeiro episódio que desse era élfico.
Troar, pode fazer sua rolagem, então.
Tem algum modificador?
O modificador é -2. Sucesso! Muito bom!
Oh.
O atributo do Troar era 15, ele tirou um 8. Foi um belo sucesso com a sua habilidade de dominação. Troar, as ondas que você performa atinge de um jeito estranho a criatura voadora e ela cai atordoada pelo som distorcido. E, Aurim, você é liberto. Muito bem. Depois de Troar, é o nosso bárbaro. Bron, o que você faz?
Já que a criatura está no chão, para não deixar nenhuma dúvida, eu vou lá e vou atacá-la com o meu machado, marreta, martelo, bem no coração.
É muito bom ter armas versáteis, né, Bron?
Exato, Troar.
As armas Doppelganger do pessoal, hein?
Pois bem, faça seu ataque, Bron.
Normalzinho?
Menos dois.
Menos dois.
Sucesso! Tirou um 10 e o seu valor de tributo era 3. Pois bem, Bron, você atravessa o peito da criatura que role então o seu dano, que é 1d12.
Capricha, mas maga. Confio em você, Bron.
Que foi 5 de dano. Pois bem, meus amigos, a criatura desfalece com o tronco atravessado pela lâmina de Bron. E uma velocidade absurda que deixa o pequenino muito surpreso com o que ele viu.
Uau! Vocês realmente sabem lutar?
Sei.
Nós viemos aqui para salvar vocês, eu falo assim. Meio que duvidando que eu mesmo falei isso.
A gente veio?
Agora veio, né? Não tem muito o que fazer.
Bem, vocês definitivamente vieram. Agora se for para salvar... Isso já é outra coisa, não é mesmo? De qualquer forma, vamos sair das ruas.
Vamos arranjar um lugar para proteger o cavalo do Troar. E o pequeno gnomo vai circundando vocês pelas ruas abandonadas e sangrentas. Até que...
Não olha pro chão, Troar, não olha pro chão.
Não.
Olha pra frente.
Em determinado momento, ele se vira uma das ruelas, que é muito difícil pro cavalo passar, onde desemboca em uma casa arruinada.
Todo mundo daqui foi pra festa? Eu pergunto pra ele.
Tinha muita gente aqui. Mais de 100 pessoas vieram pra cá. E tava tudo muito bom no começo, sabe? Poxa, muita gente bonita, bem vestida. Uma comida que tava com cheiro muito bom. Bem, mas eu não tive nem chance de comer alguma coisa, sabe? Quando eu fui tentar comer alguma coisa, as pessoas começaram a espumar pela boca e cair. Era um negócio muito estranho. Algumas vomitavam sangue. Era uma coisa horrível.
Eu quero ter feito uma coisa antes. Não sei se a Aurim vai aprovar, mas eu vou falar. Aurim, parece que eles querem você. Estão tentando te levar de todo jeito. Vamos manter uma corda amarrada em você e na cintura de um de nós, pra não ter perigo de te levarem. Ou pelo menos dificultar. O que você acha?
Acho que não precisa.
Olha só, Draconato. Eu não sei qual é o seu nome, mas...
Tiamat.
Eu acho que não existe distinção, Tiamat. Eles vão pegar qualquer coisa que esteja por aí. Eu já vi muito disso acontecer.
Chamou a Aurim de qualquer coisa.
Que porcaria.
Baseado em todas as missões que a gente já fez, foram duas, na verdade.
Sim.
Eu acho que se a gente ficar aqui se escondendo, não vamos resolver.
Não.
A gente só vai atrasar a nossa morte. Temos que enfrentar esse barão.
Então vamos ficar aqui, né?
Eu gosto
nesse
muito.
Nesse caso, eu quero ficar aqui, então.
Eu gosto muito aí da sua vontade de lutar, bardo. E qual é o seu nome?
Eu sou o Troar.
Só vamos atrasar a nossa morte, ainda bem.
Você é muito bravo, Troar, mas calma. Nós não vamos servir nada de sendo mortos. Nós precisamos planejar primeiro alguma coisa.
Troar suicida.
Eu confesso que, na verdade, eu estou com fome.
E aqui, eu acho que é um ótimo lugar para deixar o cavalo. E aqui fica bem do lado do nosso esconderijo. Deixa a rédea amarrada bem aqui neste poste.
Tá bem.
Eu nunca confiei nesse gnomo e falo assim, eu não vou obedecer e vou em direção ao castelo.
Hein?
Bron, espera.
Calma, Bron, a gente tem que pensar.
Ele é um homem livre, pessoal.
Já estou indo.
Eu também quero ir, Bron, mas será que não é bom pegarmos reforços?
Então venha, Troa, venha. Eu não confio nesse rapaz aí.
Em quem?
No gnomo. Não tá ouvindo?
Ah, eu vou junto com o Bron.
Então vamos.
Tudo bem.
Aí o gnomo fica olhando pro Tiamat.
Eu paro no meio do caminho, olho pros dois indo, olho pro Tiamat junto com o gnomo.
Eu não sei se é uma situação onde a gente bater na porta da frente vai melhorar pra gente.
Eu pensei em espiar pela janela.
Eu grito de longe assim. Mas por quê? Fomos convidados.
Olha seu redor, Bron. Está tudo virado em sangue.
Mas lá dentro pode ser mais seguro.
Criaturas atacaram a gente.
O Tiamat. Seu Tiamat, né? É o seu nome mesmo, né, Tiamat?
Sim, sim.
Seguinte, ó. Se vocês quiserem se arriscar e dar uma olhada no que tem lá na frente, bem, vão em frente. O esconderijo é ali.
Aí ele aponta para uma porta do lugarejo que vocês já estavam. Você bate 3 vezes de forma ritmada.
Eu saberei que são vocês e eu abrirei a porta.
Penny.
Isso, claro, vocês querem se juntar aos sobreviventes. Caso contrário, eu desejo boa sorte e espero que vocês sobrevivam ao que tiver por lá.
Como é seu nome mesmo, nobre gnomo?
Meu nome é Kimmel, o Orelha.
Kimmel, o ouvido.
Orelha.
Isso, foi o que eu disse. Vamos dar uma olhada e pretendemos voltar. Eu acho que tentar bater de frente não é a melhor saída se são de fato inimigos. Precisaremos de ajuda, mas a gente vai na frente pra ver o que, que tá acontecendo.
Tome cuidado com as árvores. Elas não são bem árvores. E sempre se espreitem na escuridão.
Eu tenho uma lanterna. E eu vou sair.
O gnomo observa vocês saírem e ele vai em direção à porta que ele indicou. Faz as três batidas. Só que vocês não conseguem escutar o que acontece, pois vocês se afastaram. Então vocês seguem adiante em direção ao Palácio Alvorada. E o palácio, vocês conseguem vê-lo à distância. Mas à medida que os passos de vocês prosseguem, uma visão aterradora surge. As ruas da cidade eram um cenário desolador e sombrio. O frio cortante e repentino dominava o ambiente. E o silêncio reinava, quebrado apenas pelo som ocasional do vento gelado que soprava por entre as casas de pedra e madeira abandonadas. O chão de paralelepípedo estava coberto por uma fina camada de gelo onde manchas de sangue se destacavam. Junto, congeladas no mesmo lugar, haviam sido deixadas armas, corpos, rastros de violências eram visíveis por toda a parte.
Eu seguro a mão do Tiamat, porque eu tô com as vendas já, que tô muito perto do sangue escorrendo.
Mas dessa vez, Troá, esse sangue está congelado e vocês estão quase que meio que escorregando entre eles os corpos. Então, vocês vão chegando próximo do centro da cidade. E lá ergue-se uma visão aterradora. Uma árvore colossal, de tronco retorcido e folhas negras, como se estivesse viva de alguma forma antinatural. As raízes da árvore se espalham pelo chão congelado, entrelaçando-se com o solo envolvendo os destroços. Contudo, o mais perturbador era o que se via nas extremidades dos galhos. Partes de corpos humanos pregados na madeira grotesca, balançando levemente com o vento. Braços, pernas, torsos mutilados e cabeças sem vida pendiam com horrendas decorações. A árvore exalava uma aura maligna. E Aurim, o seu coração pesa ainda mais com a presença daquela árvore. E os corpos pareciam contaminar o ambiente ao seu redor, intensificando o frio que já se fazia insuportável. No centro desta árvore, encaixado em um buraco no tronco, havia algo ainda mais horripilante. Uma espécie de coração gigantesco pulsando lenta e pesadamente.
Coisa horrorosa.
Malditos cientistas veganos. Eles fazem qualquer coisa pra não comer carne.
Olha, eu não sei se Bron e Aurim, vocês estão interessados em tocar nessa árvore, mas o Kimmel disse pra não fazer isso, tá?
Eu não.
Só fica a observação.
A última coisa que eu acho que qualquer ser humano faria é encostar nessa árvore.
E eu sigo reto em direção ao Palácio Castelo, sei lá.
Calma-se, Bron. Nós estamos em grupo. Não vá fazendo tudo.
Qual a diferença de um palácio pra um castelo? Isso que tá me intrigando.
Eu tô com a mão no peito, tentando sentir o meu coração e olhando para aquele coração ali, e eu quero tentar usar anátema para ver se eu tenho alguma coisa, algum feitiço em mim, usar em mim mesmo para ver se eu dissipo alguma coisa.
Olha!
Faça um teste de resoluto sem modificador.
Anátema.
Um sucesso. Oh. Aurim, você consegue fazer anátema, que era uma magia para dispersar magia. Entretanto, ela não teve efeito em você, ou pelo menos você não mudou mudança em seu peito, aquela dor permanece. Mas o que você evitou com seu sucesso foi que a corrupção se espalhasse ainda mais pelo seu corpo. E aquele órgão que gotejava um líquido escuro e viscoso parecia fluir pelas veias retorcidas da árvore. Cada batida era uma acompanhada por um som abafado, como se o próprio coração estivesse sugando a vida em seu redor. O ar ao redor da árvore era especialmente frio, muito mais do que qualquer outro ponto da cidade. Era um frio que penetrava até os ossos, trazendo consigo a sensação de desespero e desolação. Mas Bron está passando, dando a volta por ela, em direção ao palácio.
Bron, espere, o Aurim está passando mal.
Eu olho pro Aurim apalpando o órgão dele, pergunto.
Não, calma lá.
Não, não. Com a mão no peito.
Calma, calma.
Você está bem, cara? O que está acontecendo?
Tá tudo bem. Pode continuar.
Bora lá, então.
Eu quero fazer um teste.
Pode fazer um teste.
Aurim, me diga se doer, ok? Aí eu vou pegar uma pedra.
Não.
Eu vou pegar uma pedra e vou arremessar no coração da árvore.
Que isso?
A pedra é arremessada, e quando ela atinge o coração da árvore, era como se ela pregasse no coração. E lentamente aquela pedra é absorvida pelo coração.
Caraca!
Mas o Aurim não sente nada.
Aurim, me diga se você vai sentir calor, ok? Eu vou respirar fundo. E vou cuspir chamas em direção àquele coração, pra ver o que acontece.
Na escuridão daquela noite de lua de sangue, e iluminada pelas brasas do draconato, sua chama engolfa o coração que, tal qual a criatura que vocês mataram, guincha. A carne queima e o cheiro podre meio que toma a narina de vocês.
É, que nojo.
E então, quando você apaga suas chamas, Tiamat, o coração não está mais lá. E o gelo que estava ali, o frio, começa a ir embora. E um pouco da cor que aquele lugar um dia teve, retorna. O que você fez, você não sabe. Mas você destruiu qualquer que fosse aquilo na árvore.
Você está se sentindo melhor, Aurim?
Não.
Droga.
Aurim, você ainda assim tem aquela sensação no seu peito.
Tá, vamos continuar.
Pelo menos a gente liberou um pouco da podridão que estava nesse lugar. Vamos seguir.
Então, vocês prosseguem. Subindo o que seria uma rampa que daria acesso à fortaleza do Palácio Alvorada. Mas antes que vocês chegassem propriamente aos portões, vocês escutam um...
Que isso?
Que é isso?
Escondam-se! Tem alguma coisa vindo. Eu vou me esconder. Eu vou me jogar em qualquer lugar ali pra me esconder.
Eu vou em alguma direção que tem sombra.
É um som retumbante. O chão treme, mas ele não treme da forma que tremeu quando os cavalos chegaram na guilda. É uma criatura grande e, nas ruas escuras de Crisal, vocês conseguem ver o que um dia foi um ogro. Só que este tem quase 5 metros de altura.
Olha lá!
Ele é parrudo e ele vai em direção à árvore que foi queimada. E vocês escutam Ushanamaka Trumasi Manishala. Aquele ogro olha para todas as direções. Eu preciso que vocês façam um teste de furtividade para mim, que eu acho que na ficha de vocês deve estar com um atributo discreto.
O meu personagem praticamente tem um neon na roupa, né? Então, indiscreto. Eu tenho 5 de discreto.
Errou!
Eu tenho um mestre do saber que eu posso ler e compreender idiomas como elfos e trolls. Eu entendi alguma coisa?
Muito bom, cara. Você consegue entender sim, Aurim.
Eles destruíram o coração das trevas. Quem destruiu? Quem vem lá?
Tá.
Tomara que eu consiga me esconder, né?
Bem, agora falta apenas...
Ah! Não consegui me esconder muito bem, não.
Bem, pessoal, o Bron, o atributo dele era 7, ele rolou um 13. O Bron falhou.
Perdeu.
O Tiamat tinha o atributo 9 de discreto e rolou um 12. Troar tinha 5 e rolou um 17. Foram 3 falhas e um sucesso. Somente o Aurim está discreto na escuridão. A criatura gigantesca leva o olhar onde justamente está Tiamat, Troar com a sua camisa de neon e Bron com a sua camisa com uma esmeralda que você tá no seu peito, Bron.
E isso?
Uma safira. Não, era esmeralda.
Era uma safira. Uma safira brilhante.
Topazio.
E ele aponta e fala... E o Aurim entende...
Ali estão!
Ele vai em direção a vocês.
Um forasteiro!
Vocês vão correr ou vocês vão lutar?
Meu Deus.
É um ogro, né? Eu não sei se é uma boa ideia lutar.
Eu quero correr, não sei vocês.
se o nosso pancadeiro vai correr, né?
Eu vou fugir pra algum beco que seja estreito, que ele não consiga entrar.
Grupo, agora é com a gente. Vou fazer uma posição de combate. Quando eu vou olhar pros lados e vejo que cada um correu pro lado. Eu falei, não acredito. E aí eu vou sair correndo também.
Aurim, você vê todos seus amigos saindo correndo de direções diferentes. O ogro vê aquela... Só tem três pessoas que ele viu correr. Ele vai escolher alguém pra ele correr atrás. Então, gente, vou rolar um D6 e dividir por dois.
Não dá pra tu rodar só um D3?
Não tem como. Ah, tudo bem. Vamos rolar um D3. Aqui a gente está aqui usando tecnologia, né, pessoal? Acostumado a usar dado.
Tomara que corra atrás do Troá. Tá me devendo. Não me pagou.
E foi atrás do Grom! Tirei um 3!
Isso!
Ai, não!
Toma!
Fala dos amiguinhos e o Karma, ó.
A criatura gigantesca sai correndo atrás do Bron. Bron, pra onde você vai, cara?
Eu vou procurar um buraco pra eu me enterrar, pra eu cavar, pra tentar ali um poço pra eu me enfiar. Nem que tenha água lá, tanto faz. Vou ver o que, que tem na minha volta.
Você vai correndo procurando um poço pra se esconder. Aquela criatura indo na sua direção. Antes de você conseguir achar um lugar, a gente vai fazer um teste pra ver se a criatura não consegue alcançar você.
Cruz.
Vamos fazer um teste de rápido modificação. Modificador de dificuldade, no caso, vai ser 3. Menos 3.
Rápido, menos 3. Perdemos, falha.
É. Nossa. E quando você vai tentando achar um lugar pra se esconder, a criatura te alcança, bro. E ela ergue o punho gigantesco dela e lança sobre a sua cabeça.
Recru.
Você agora, na sua ficha, bro. É o seguinte.
Nossa.
Você marca morte.
Vai ter um escudo.
Ele deu a lápide da sua ficha.
Não. Você vai fazer um teste de quick de novo pra mim.
Normal?
Menos 3 ainda. Passa de novo pra ver se você consegue desviar do golpe da criatura.
Sucesso!
Você se joga no chão e aquela mão enorme passa sobre você e não te toca. Você tem a vantagem novamente. Você continua correndo?
Continuo correndo pra procurar um lugar pra me enterrar ali.
Muito bem, então. Então vocês correm em direções diversas até que, Bron, você vai fazer agora um teste de vigilante pra ver se você consegue encontrar um lugar pra se esconder.
Ai, não, falha.
Você não consegue encontrar e novamente a criatura engaja em combate com você. Bron, você tem um valor de quick 11. Você começa, ainda assim, primeiro que a criatura. O que, que você faz?
Eu acho que eu vou parar de fugir e vou enfrentar ele agora.
Nossa. já vamos ir com 3 players só, avançando.
Aurim, você consegue ver isso, porque você é o que está escondido. Enquanto o Troai e o Tiamat, quando olham para trás, veem que a criatura não seguiu eles. Depois, vamos voltar para os dois. Você vem primeiro. Bron, o que você faz?
Eu uso o Amok.
Muito bom. Entra em fúria.
Oh. Eu vou entrar em fúria.
Sai de casa, comi pra caralho.
É uma ação livre. Você ainda tem a sua ação pra fazer o que você quiser.
Vou atacar com força.
Muito bem.
Vou atacá-lo tal qual Pegasus ao voltar pra Terra.
Tal qual Davi.
Eu não entendi o que ele quis dizer. Vai atacar onde, Bruno?
Vou atacar pulando, mirando a orelha dele.
Muito bem, então.
Caraca.
Olha aí.
Foi um crítico.
Caraca. Uau. Quando precisou, veio, hein?
O Bron tirou no dado. Isso é um crítico. Bron, você, ao total, você tirou 7 mais 6, 13 de dano da criatura, que você ultrapassou o limiar de dor dela, que é 10. E isso permite que você faça um outro ataque de graça.
Uau. Então, eu fui lá, ataquei a orelha da criatura, arranquei ela fora e com a mesma puxada de espada, tal qual um 8, tal qual o infinito, eu volto e ataco o pescoço dela.
O cara fez um 8, como assim?
Faça seu segundo ataque então, Bron.
Tal qual o infinito, o quê?
Menos 2 também?
Menos 2 também.
E é um sucesso.
Puta que pariu, velho.
O cara matou o bicho.
Deus ajuda.
O Bro vai matar o ogro sozinho.
Cara, gente, olha só. Ao total, o Bro tirou um 11 de dano agora. Bro, você sozinho matou o bicho.
Yeah. Que fenomenal.
Eu sabia.
Descreve pra gente como é que você matou esta criatura gigantesca.
Crava no olho.
Bem, ao total, ele deu 24 de dano. O bicho tinha 20 de vida.
Então Nossa. A espada atravessou a cabeça dele, tirando fora a cabeça. E eu fui lá do outro lado, fiz novamente um 8, novamente um infinito. E cravei a espada de cima pra baixo, pegando no olho dela, que o olho tava pra cima. Cravou embaixo e cravou no chão até a metade da espada no chão, vive até a minha mão a cabeça dela.
E aí teve uma explosão atrás de ti, né? Não.
Explodiu o Megazord.
E termina o filme apresentando o Zack Snyder, né, de produtor.
Quentin Tarantino.
Cara, e isso foi muito bom que ter acontecido, porque a criatura ia bater no Bron, e por ele ter usado a Mock, ele teria um menos 5 adicional no Quick dele. O menos 3, menos 5, ele ia fazer com menos 8. Ele seria acertado e ele iria receber 4d6 de dano. E poderia Nossa. Também amassar o Bron no chão.
Nossa.
É tudo ou nada, cara. A vida é isso.
Só que o Bron amassou a criatura primeiro.
Vamos, time.
Eu vou olhar impressionado.
Vamos, time.
Vou olhar impressionado pro Bro e falei, caraca, eu queria que a orelha tivesse visto isso também.
Calma lá, Tia, acho que você ainda não viu essa cena.
Ah, pena.
Porque você acabou de notar que você não foi o perseguido. Acho que a única pessoa que viu esta cena de se desenrolar foi a Aurim.
Eu tô de queixo caído.
Ah, só a Aurim, cara. Quando eu faço um troço legal, só ele que eu...
Os outros correram.
É. Quando eu percebi que ele não veio atrás de mim, eu vou tentar ver pra onde é que ele foi, né?
E você, Troar?
Quando eu chego naquele beco, naquela viela, e eu corro, começo a ficar ofegante, e eu olho pra trás e percebo, que o bicho não está lá. Eu tento subir ali em alguma mureta, alguma janela pra subir num telhado e ter uma visão melhor. E aí eu não sei se eu consigo enxergar o bicho ou não.
Você consegue enxergar assim porque você coloca num plano mais acima. Vocês não correram pra muito distante onde vocês estavam. E você consegue ver o Bron erguendo a cabeça da criatura cravada na sua espada.
Olha aqui, olha aqui. Eu bato palmas e digo, Bron, você é um monstro!
Sou.
E Tiamat, você escuta o Troar falar isso, e quando você volta pra onde você tava, você consegue ver, porque o Bron não conseguiu sair correndo há muito tempo da criatura, sabe?
Eu tentei,
criatura...
olha.
Ele tentou, e o combate veio até ele, e tava ali ainda até próximo da árvore queimada. Mas agora... A cena é de vocês.
Eu vou olhar assim, não parecer que todo mundo entrou em pânico e fugir, eu vou olhar pessoal. Fiu, tudo de acordo com o plano, então.
Normal, segunda-feira.
E eu vou pensar assim, eu acho que a gente pode ir lá e bater na porta da frente mesmo, depois dessa.
Eu desço ali e digo, Bron, eu vou andar sempre com você mesmo.
Vem, Tron, vem. Vou lhe ensinar.
Eu acho que eu não vou andar com o Bron porque eu me segui ele, na verdade.
Você viu, então, aquela criatura? Quer dizer, a gente não ouviu, né, a criatura falando da árvore, né?
A única pessoa que ouviu da árvore foi o Aurim, né?
Tá.
É o Aurim que entende a criatura.
Não, eu acho que todos ouviram, mas o único que entendeu foi o Aurim, né?
Sim, exatamente.
Aquela criatura pareceu rosnar.
Parecia que tava fazendo algum tipo de magia, alguma invocação.
Tava braba.
Ela tava falando sobre o coração da árvore.
Aquele que eu queimei?
Ela ficou irritada que foi destruído.
Melhor a gente não queimar os próximos, então.
A gente?
Nós somos um time.
Não parece.
É um orc que gosta de entes. Estranho, né?
Não é um ente.
Eu não acho que seja um ente.
Eu já vi entes. Entes não são assim. Aquela árvore é um doente.
E tem uns que são bem queridos até.
Ah, o ente querido.
E agora, pessoal, o que faremos? Será que esse ogro estava carregando alguma coisa? Talvez valha a gente investigar o corpo dele.
Eu olho embaixo da tanga dele.
Que? Ele não estava nem com tanga, Troar. Ele tá peladão.
Que isso?
Ali na frente de vocês, não é um ogro normal, deformado por alguma magia corruptora.
Vamos seguir.
Vamos.
Vamos lá.
Vocês decidem, então, seguir.
Mas, pessoal, se esse é o tipo de criatura que nos aguarda, será que é sábio irmos pela porta da frente? O que você acha, Bruno? Foi você que derrotou a criatura?
Pode ser um local seguro, na verdade, né? Porque os animais aqui fora são muito ferozes. Quando vê lá dentro, a gente encontra, né? Um local seguro.
Não, eu concordo. Mas a minha busca é, será que a gente vai pela porta da frente ou a gente vai se esgueirando pra tentar se esconder de inimigos que possam ter no caminho pra tentar achar uma outra forma? forma de entrar lá.
Eu acho que é justamente esse o pensamento do inimigo. Ele quer que a gente busque um local seguro. Mas não, a gente vai entrar pela frente e vai quebrar a expectativa dele.
O inimigo sempre quer a porta dos fundos.
Sim.
Que? A fronte.
Calma lá.
O inimigo sempre quer, ele quer arrombar os fundos. A gente tem que ir pela frente.
Arrombar?
Tá cheio de Shun Tzu aqui, né?
Cara que manja do inimigo. Aurim, o que você acha?
Eu acho que a gente foi convidado, então com certeza eles estão esperando a gente.
É, mas você sabe que de acordo com o que a Orelha falou, eles devoraram os convidados, né? Não sei se ser um convidado é uma posição muito favorável nesse aspecto.
Eu não confio nesse rapaz aí, então quando vê ele tá mentindo pra gente, justamente pensando que a gente entre pelos fundos pra justamente sermos atacados.
Não, tudo bem, ele pode ser um mentiroso, mas esse ambiente não é muito convidativo, eu acho que é um fato, né? Não é uma questão questionável.
Como faz falta aquela nossa amiga druida? Ela poderia ter se transformado num bicho.
Rinoceronte.
Ah, agora sim, agora sim.
Imagine uma vaca entrando e bisbilhotando o lugar.
Uma galinha.
É.
Não temos a nossa druida entre nós.
E vocês fazem essa conversa enquanto vocês estão caminhando rampa acima, onde estaria a fortaleza que precede o Palácio Alvorada. Quando vocês chegam ao alto deste local, se deparam com os portões gradeados fechados. Não há ninguém à primeira instância. Fora a sensação de serem observados a todo instante.
Eu bato palma.
Ao bater das palmas, elas ecoam.
Eu vou me esconder quando eu vi o Troll batendo palma. Tá? Só pra...
Não, tudo bem. Elas ecoam pela região, mas nada lhe atende.
Ô, de casa, eu grito. Chopi!
que é isso?
A sua voz reverbera por aquelas paredes de pedra, mas nada lhe atende.
É uma magia que eu vi uma vez.
Ô, Bruno, quebra aí o...
Somos convidados para uma festa elegante. Vou chegar quebrando a porta.
Em um lugar totalmente nefasto, nem um pouco elegante, totalmente abandonado.
O engraçado é que o Bruno realmente acha que ainda vai ter uma festa, né? Depois de tudo que passou, do que a gente passou aqui, né?
O mal é o mal pelo caminho, cara. O fim do arco-íris tá lá.
Arco-íris.
Qual de vocês tem o maior valor de vigilante? Tiamat, qual que é o seu valor de vigilante?
13.
Tá. Aurim, qual que é o seu valor de vigilante?
7.
Troá, qual que é o seu valor de vigilante?
12.
Bron, seu valor de vigilante?
10.
Então, o maior é do Tiamat, né? Um 13 de vigilante. Tiamat, quando seus amigos fazem todo esse alvoroço...
Eu tava no arbusto ali. Apavorado.
E você está olhando para uma direção específica ou não? Ou para a entrada?
Eu tô tentando meio que olhar para todos os pontos um pouquinho, porque eu não sei. Eu tô achando que com isso que foi feito vai vir um ataque de algum lugar, principalmente da retaguarda. Eu tô bem atento, assim, sabe? Tentando ver se eu consigo ouvir algum som de algum lugar. Tô, tipo, com adrenalina no pico ali, de tentar perceber alguma coisa.
Nesse caso em questão, olhando para todos os lugares, prestando atenção em tudo que está acontecendo, você começa a notar que existem glifos em algumas partes das amuradas.
Que?
Glifos. Glifos de poder.
Que é isso?
Inscrições únicas. Pessoal, olhem. Aí eu vou... Aí vai sair só meu braço apontando, sabe? De dentro do arbusto.
Nossa.
Tem glifos no muro.
Será que isso é um encantamento?
Eu imagino que sim.
Eu chego perto e falo, Melon.
Agora. Agora que o Tiamat chamou a atenção de vocês para os tais glifos, tanto acredito que o Troá e o Bron, por ser um indígena.
Eu sou assim, um peixe também. Peixe é uma árvore.
Talvez ele consegue remeter algumas daquelas inscrições como se fossem símbolos de proteção. Entretanto, tanto o Troá como o Aurim já consegue identificar que aqueles glifos é um glifo de isolamento.
São vários, assim, espalhados por todo o mundo.
Não são vários espalhados por todo mundo. Vocês conseguem identificar um próximo dos portões, passado 3 metros, bem pequeno, a outro. Vocês conseguem ver, inclusive, no chão, que está lá próximo do cadafalso.
E eles têm o mesmo formato? É a mesma runa ou são runas diferentes?
A mesma runa. Não, é a mesma runa.
Eu quero colocar a mão em uma delas.
Quando você coloque a mão em uma delas, Aurim, faça um teste resoluto, por favor.
Sem modificador.
Sem modificador.
Falhei.
Aurim, você coloca a mão em cima do glifo.
Não, Aurim!
Tarde demais. Quando o Aurim coloca a mão em cima do grifo,
Aurim,
ele é projetado junto a um estrondo de um trovão. E ele cai
na direção do Aurim.
A 4 metros para trás. Só que, Aurim,
você, é maluco,
você não recebe dano. Entretanto, você recebe. Vou rolar aqui.
Receba.
5 pontos de corrupção.
Nossa.
As veias escuras em seu peito começam a crescer mais. E aquela dor latente expande e você começa a escutar. Sussurros ecoam em sua cabeça. Só você.
Eu chego perto dele e digo: o que você fez, cara? Você tá maluco? Fica botando dedo nas coisas.
Ai, sai, 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 sai.
Quê?
Ai, nada. Vamos ver se a gente consegue abrir e entrar aí logo.
Eu quero pegar um dos meus papiros que eu tenho ali e eu vou desenhar a mesma runa num papelzinho pra depois eu dar uma investigada nisso.
O que, que você sentiu?
Obviamente não toquem nos glifos.
O que que tu sentiu? Tá estranho, Orin? Tá diferente?
Não, tá tudo bem.
Fala.
Como é que a gente vai entrar?
Eu tenho um plano, pessoal. Espera aí. Eu quero pegar um pergaminho meu, vou rasgar. Eu meio que vim com tudo meio guardado em pergaminhos. E vai ter um potinho de tinta. E eu vou pegar a tinta, vou molhar um pouco meus dedos e vou jogar num glifo na intenção de manchar o formato dele, né? De fazer ele perder aquele formato que ele tem.
Em cima do glifo, né?
Aham.
Não tem efeito.
Eu vou pegar no meu bolso, em algum lugar que eu guardei, o convite. E vou colocar ele aberto assim, segurando na frente do portão.
Se encosta? Você só arrosta pra frente?
Ah, eu primeiro só fico perto assim, como se eu estivesse mostrando pro portão.
Nada acontece.
Que foi? Resultou numa das cenas mais boba possível. O cara mostrando pro lado o papel.
Eu vou até perto dos glifos de novo. Sem tocar essa vez, eu uso anátema.
Agora sim, Aurinho.
Anátema.
Quando você usa anátema, eu não vou nem precisar que você faça um teste. Aquela dor em seu peito começa a crescer um pouco mais. Aquele glifo desaparece. E então reaparece novamente. Entretanto, a sua magia deu certo. Só que este glifo está sendo alimentado por algo muito maior. Você precisa ser muito mais poderoso ou destruir a fonte que está alimentando os glifos.
Eu não consigo quebrar esse encantamento não sozinho, não com o poder que eu tenho. A gente precisa achar a fonte.
Será que não tinha uma tolerância de 15 minutos para entrar?
Eu te ajudo, Orion, eu te ajudo.
Como assim me ajuda?
Ué? Força suficiente pra quebrar?
Não, a gente precisa achar de onde tá vindo essa magia. Quem ou o que conjurou?
Se eu tentar dar uma marretada ali.
Mas quem tá usando tá dentro.
E se a gente ir dando a volta no muro pra ver se a gente acha algum ponto mais fragilizado de pra entrar?
Eu vou tentar dar uma marretada ali.
Quando você tenta dar uma marretada que você não tem marreta...
Machadada.
É uma espadada?
Espadada.
Quando você tenta dar a espadada...
Ele tem a lechuga.
A sua espadada se retrai. Tal qual o Aurin se retraiu.
Ai.
E ela é jogada a 3 metros de distância.
Cacete, troço é forte.
A espada virou um 8, infinito.
Ela girou infinito e caiu cravada a 3 metros atrás.
Vocês estão no topo, em frente ao Palácio Alvorada. E descendo logo após tem a praça, onde tinha uma grande árvore da qual vocês queimaram o coração dela. E vocês veem outras árvores igualmente grandes se espalhando pela cidade. Na parte norte, próximo a um rio que agora vocês conseguem ver, que circunda o norte dela, está outra árvore.
Pessoal, eu tive uma ideia. Se por acaso as árvores são o que sustenta a barreira que não deixa a gente entrar no palácio?
Eu vou ter que queimar todas as árvores do lugar.
Vamos falar para os gnomos que a gente matou um troll.
Tem que voltar lá, troll, já apareceu outro.
Primeiro que não era um troll, né? Era um ogro, mas tudo bem.
Era um ogro.
E a gente não, fui eu que matei, calma lá.
É verdade.
Nós trabalhamos em equipe, bro. A sua vitória é nossa vitória.
Parece.
Eu vou usar um pouco ainda da tinta que eu joguei ali e vou pegar aquele mesmo papiro onde eu desenhei a runa e vou tentar desenhar mais ou menos um mapa improvisado ali, só pra eu saber em qual direção que ficam, a direção que a gente tá e em qual direção que ficam as árvores e o cavalo, pra ter uma referência.
Beleza.
A gente pode se dividir, cada um vai numa árvore.
Isso, bela ideia. Todo mundo morre.
Cada um não, né? Cada dois vamos numa árvore.
Vamos dividir em dois grupos?
Se a gente matou uma e nasceu várias, quem garante que a gente vai conseguir matar tudo?
E quem diz que nasceu várias quando a gente matou uma. Talvez elas já estivessem ali.
A gente não viu?
Não. Porque só agora que vocês estão num terreno alto. E por serem árvores muito grandes...
Será que a gente tem que destruir todas?
Vocês têm alguma ideia melhor?
Destruir as árvores pra entrar no lugar?
É muito pouco provável, mas...
Não, é bem provável.
É bem provável, mas é muito pouco crível.
Vamos fazer o seguinte, vamos circundar os muros pra gente ver se tem algum glifo que foi desativado devido à árvore que a gente destruiu.
Ou se destruir árvores causa alguma coisa nesses glifos, assim como a magia do Aurim. De repente, um fica aqui, o outro destrói uma árvore com fogo e a gente vê se teve algum efeito aqui.
É, e a gente se comunica por grito. Manda
um grito. Não precisa ficar ninguém aqui.
Um grito lá.
Eu consigo visualizar esse local sem estar aqui.
Aí, ó.
Mas curu como assim?
Isso é equipe. Tiamat borrifa fogo, o Bron fica na volta protegendo, Aurim vê, eu dou uma descansadinha ali naquele canto.
Então tá.
Troca é o bobo da corte pra nos alegrar.
Troca fica fazendo piada. Fica errando palavra pra gente ficar animado. Tá, eu acho que a árvore mais próxima que temos é a oeste do portão.
É, o mais próximo que vocês estão vendo é o portão.
A lua tá em que direção?
Está logo acima de vocês.
Ah, não tá nem
aí, ferrou, né?
Não ajudou em nada, né?
Pra facilitar. Ela tá no perigeu, né?
Tá, olha só, eu vou apontar. A da esquerda ali parece a mais próxima.
Então vamos a ela.
Vamos nela primeiro. Aurim, você consegue fazer seus truques aí pra conseguir ver se alguma coisa vai mudar?
Sim, mas a gente precisa chegar lá primeiro.
Ah, você não precisa, tipo, deixar um olho de...
Não.
De centeio, alguma coisa assim aqui pra...
Eu só preciso estar no lugar uma vez.
Deixar uma câmera.
Tá, então vamos lá. A gente desce por aqui, ó. Eu tô desenhando o mapa, né? Ó, a gente vai descer por essa rua aqui, vai dobrar à direita, vai passar pelo portão.
Como é que você sabe o mapa da cidade?
Eu estou desenhando ele aqui.
Me falaram.
Mas como você sabe como é?
Porque eu estou vendo de cima.
Meio estranho, sim.
Logo acima, no caminho que vocês conseguiam ver lá do alto, vocês desenharam uma porção onde percorreriam até chegar ao portão do leste. E lá vocês vão. Eu só preciso que vocês façam um teste de furtividade para ver se vocês não têm algum encontro desagradável no decorrer. É um teste de grupo. Pelo menos metade tem que ser bem sucedida.
De novo, não.
Fazer discreto, né?
Um teste. Exatamente.
De descrição, na verdade.
Nossa.
Falhei.
Droga. Gastei meu acerto.
Vocês não são tão discretos quando vocês pensam que são. Quando vocês estavam percorrendo o caminho, chegando novamente na estrada principal da cidade, vem um vulto dos céus e tenta agarrar.
Olha lá.
Mais um de vocês, uma última vez. Vamos jogar aqui o D4 de novo. Um Aurim, dois Bron, três Tiamat, quatro Troar.
Tem que ser o Troar dessa vez.
Ah, não.
O Aurim de novo!
Eu não posso acreditar.
Eu falei que era pra ficar com a corda. Ele é teimoso, cara. Vai, agora vai ser levado pra aprender.
Então, Aurim, faça o teste de Quick.
Tá bom.
E menos três. Sucesso!
Nossa.
Tirou 5 aqui.
Ele aprendeu, né? Ele aprendeu da primeira vez.
Quando você escutou a vazão daquela criatura gigantesca querendo pegar você, é como se fosse um morcego gigante, você se joga no chão e as garras da criatura encontram o nada. Ela entra em combate com vocês. O primeiro de todos sempre será Tiamat, porque tem um quick mais rápido.
Que é o principal, né?
Uhum.
Eu vou olhar pra aquela criatura e falar, pô, de novo, cara? A criatura, ela é parecida com a outra que atacou anteriormente.
Uhum.
Então eu vou, já que eu já tinha tirado do... Já tava enrolado no braço ali a corda e o arpel, eu vou girar tal qual como se eu fosse laçar a criatura, mas o meu objetivo é aproveitar que ela tá baixa, né? A altitude dela tá baixa porque ela tentou dar um rasante em cima do Aurim. O meu objetivo é enrolar as asas dela pra fazer ela cair no chão. Arremessar a corda pra enganchar na asa e fazer ela perder o equilíbrio e cair.
Então faça sua rolagem.
Com o que eu rolo?
Dessa aí vai ser menos 2.
Menos 2.
Droga.
Não, você acertou.
Não, acertei. Né? Caraca, acertei.
Droga. O Tiamat viu o vermelho. Ah, merda, eu errei. Mas não, você acertou.
Caraca.
Ela é enlaçada com o seu artefato e cai ao chão. O próximo é o Aurim.
Quando ela cai, ela não se machuca?
Ela se machuca, mas como ela estava muito próximo do chão, não vai dar dano.
Ela só não vai conseguir voar, né? Ela tá meio enredada.
Ela não vai conseguir voar, exatamente. E agora a galera vai conseguir bater na criatura sem o redutor. Bater normalmente nela.
Tá.
Aurim.
Eu não descrevi antes, mas pra usar arremesso mental, eu uso uma pérola de vidro que eu tenho como material. Seguro ela numa mão e aponto pra criatura e tento usar arremesso mental pra jogar ela no chão.
Mas ela já tá no chão.
Ela já tá no chão, Aurim.
Perdão. Então...
Você pode jogá-la pra cima pra ela cair no chão.
Pode ser, então. Pode ser.
Joga ela bem pro alto, né? Ela não consegue voar e cai de volta.
É isso aí. Faça seu teste resoluto sem modificador. Um sucesso. Caraca. Foi na risca, cara. Tirou 14 e o atributo dele é 15. Quando existe uma falha em magia, a magia falha e você recebe corrupção por ela. Como foi um sucesso, você não recebe corrupção.
Tá.
A criatura é jogada lá pra cima e role o
D8. Ah, beleza.
Pra gente saber quanto de dano ela recebeu.
Caraca!
Uau! Aurim, descreve pra mim como é que essa criatura morreu.
Eu joguei ela pra cima, com arremesso mental.
Move-lhe mentes.
E joguei ela pra baixo de volta.
Joga ela pra baixo, ela cai de cabeça e a cabeça dessa criatura estoura no chão.
Nossa!
É algo extremamente violento, até para o Aurim.
Violência, Aurim?
Eu vou dar um tapinha nas costas. Muito bom, Magneto. Vamos seguir.
Tá bom. Vamos continuar.
Eu vou recuperar minha corda ali, o arpel. A criatura não carrega nada também, né? Ela tá completamente nua, né? Só tem pelos.
É uma besta.
É parecido com aquele que atacou o Aurim a primeira vez.
Uhum.
Eu acho que é bom a gente seguir sempre olhando pra cima. Já é a segunda vez que somos pegos de surpresa por esse tipo de criatura.
É.
Eu percebi que Bron foi um grande lutador contra aquela fera gigante.
Eu fui mesmo, tem que dizer quando é.
Aurim contra essas bestas aladas. Tiamat, um grande botador de fogo em plantas. E eu estou preparando a minha canção que em breve vou tocar para o grupo se honrar, né?
Se honra.
O grupo se honrar. Honrarás o grupo.
Uhum. Cada vez que acontece um grande feito, eu pego meu caderno, faço uns rabiscos.
Caderno.
Então... O grupo continua a sua jornada até a outra árvore. Vocês passam pelo portão leste. A cidade, ela ainda continua toda desgastada, como se há séculos ninguém vivesse ali, o que é muito estranho. Vocês chegam no fatídico lugar onde estaria a árvore, mesmo aspecto deplorável da outra. Corpos pregados nela, um coração vívido pulsando, escorrendo dele um líquido preto, viscoso.
Tiamat, fogo no buraco, Tiamat.
Calma lá.
É, mas da última vez que eu destruí a árvore, a gente alertou um grande inimigo. É bom estarmos...
Tá com medo agora.
Não, mas é bom estarmos preparados. Eu vou fazer o seguinte...
Mas isso
quero...
a gente tá.
Eu quero fazer uma armadilha... Calma, Tro. Fica quieto. Eu quero fazer uma armadilha. Pegar aquela própria corda e o arpel. E eu quero, na maior abertura que tiver ali, que pode vir alguma criatura, alguma coisa, eu quero fazer tipo uma armadilha de corda pra criatura tropeçar, sabe? Pegar o arpel, botar numa das pontas da passagem, amarrar bem algum poste, alguma coisa que tem ali, levar a corda até a outra, ficar, sei lá, uns 10 centímetros do chão e botar do outro lado pra se alguém vir correndo tropeçar, sabe?
Até agora, os bichos são voadores e o outro destruiria essa sua armadilha que você planeja derrubar.
Eu não sei o que está vindo, mas eu prefiro ter do que não ter nada.
Muito bem, então. Você fez isso sem dificuldade nenhuma, Tiamat. Vou considerar que todos os pontos que estão abertos, você fez essa armadilha pra qualquer coisa que viesse abordar vocês.
Vocês estão prontos?
Espera, deixa eu já observar o local lá.
Eu já nasci pronto.
É drone? Como é que é isso aí?
Descreva pra gente como é essa magia, Aurim.
Eu vou usar clarividência. Encosto as pontas dos meus dedos um no outro. Fecho os olhos.
Vigil. Nonike.
Quando eu abro, eles estão brilhando, meio amarelado. E eu perco a visão de onde eu tô pra ver essa visão meio quase desfocada, meio mística, assim, do portão lá onde tinha os glifos.
Aurim está com conjuntivite.
E assim é feito.
Eu não escuto nem vejo nada onde eu tô agora, né?
Sim.
Caraca.
Vocês só conseguem ver agora na frente do portão, em frente ao glifo, da força cósmica que emana dele.
O Aurim está em transe?
Isso.
Talvez fosse importante a gente esconder ele, né? Se alguma criatura vir, ele estará totalmente indefeso.
Mas eu acho que se a gente encostar nele agora, acaba o feitiço.
É, eu não sei. Bom, vamos lá.
Nossa, é quente até de longe aqui, que horror.
E novamente, a língua de fogo é disparada. E tal qual foi a primeira, esta é consumida pelas chamas. O lugar antes frio se torna quente. E qualquer cor que ele tivesse no passado brota. E você, Aurim, você consegue ver quando a energia cósmica do glifo é perturbada. Ela enfraqueceu.
Tá.
E a árvore está completamente em chamas, diferentes da outra, que talvez tenha sido a primeira, não estava completamente congelada. E ela pega fogo por completo, iluminando o local em que vocês estão.
Ah, talvez seja por isso que a gente chamou a atenção da outra vez.
Tá pegando fogo.
Uma luz no meio do nada, né?
Antes a outra estava congelada, vocês conseguiram degelar e queimar ela, mas ainda assim a árvore em si não foi ateada fogo por completo, somente o coração que foi apagado. Aqui o coração foi queimado por completo e a árvore está queimando.
Sim, sim, não, mas eu digo que de qualquer forma a bola de fogo é uma luz no meio do nada. Talvez seja isso que tenha chamado a atenção.
Com certeza.
Eu volto da clarividência. Acho que deu certo.
Aê, eu tinha um bom palpite de que seria isso. Então a gente só tem que ir em mais 2 pontos e acabar com as árvores de lá. Algo me diz que não será tão fácil.
Você tem gás o suficiente?
O quê?
Como é que sai fogo de você?
Você pode me conseguir um pouco de refrigerante ou alguma coisa muito com muita pimenta. A gastrite dá conta.
Não tem.
Felizmente eu tenho, eu trouxe na mochila. Fica tranquilo.
Vocês começam a escutar um som. É um som estranho. É um som de cicada. E
quê?
Muitas.
O que é uma cicada?
Ah, meu Deus, ouvido.
Eu vou entrar em pânico. O que é uma cicada? O que é uma cicada?
São muitas palavras novas que eu desconheço.
Barulhos miúdos de criaturas pequenas vão se tornando de um grande enxame. No local onde vocês estão, vocês começam a ver cicadas.
Ah, o que que é? Yes. Então descreva o que é uma cicada.
Cicada é como faz a parte da mesma família das cigarras.
Aquele barulhaço.
São pequenos insectoides que fazem um enxame que estão indo na direção de vocês. E é assustador porque elas se unem de uma forma a que compõe um corpo humanoide. Elas se expandem como se fosse uma mão vindo na direção de vocês.
Eu vou me esconder e vou esperar pra ver se ela vai tropeçar na corda.
Eu já pego a minha viola.
Ela não tropeçou na corda.
Droga! Todo trabalho pra isso.
É um enxame, cara. Não tem...
Eu sei, mas eu queria esperar pra garantir.
Infelizmente, você usou isso no, na região de uma criatura que é um enxame.
No pior inimigo possível.
No pior inimigo possível. Mate, o que que você faz quando essas criaturas estão tentando engolfar vocês? E você sabe, se elas engolfarem vocês, vocês serão comidos vivos por criaturas muito pequenas.
Eu vou só botar a mão assim pra trás, sabe? Puxando da mochila sem ver o que que é. Vou puxar um frasco com o próprio dedão, eu vou empurrar a rolha do frasco, vou tirar assim. Vou falar assim, nossa, que sede, pessoal. E eu vou tomar aquele líquido preto, estranho. Eu vou falar assim, nossa... Desceu queimando e eu vou cuspir fogo pra cima.
Muito bem. Tia Márcia, deixa eu dar uma olhada aqui. Agora, eu não pedi pra você fazer o teste da língua de fogo, mas agora você vai ter que fazer um teste de resoluto pra poder fazer a língua de fogo. E a língua de fogo cobre 6 metros e causa 1d8 de dano flamejante. Mete bronca.
Resoluto. Passei.
Então role 1d8 de dano. 4. A língua de fogo de Tiamat se expande novamente para o alto, dessa vez deixando que algumas daquelas criaturas caiam queimadas, mas o enxame ainda parece ser grande em torno de vocês. O próximo é Aurim.
Eu vou usar também fogo, muralha de fogo, um pouco de mercúrio, um pouco de enxofre, Ignis, Obt, misturo e joga no chão, fazer uma muralha de fogo entre a gente e ela.
Faça um teste de resoluto.
Tá.
Sucesso! A muralha de fogo se une à língua de fogo e circunda vocês das cicadas que estavam vindo pelas laterais. Essas cicadas, elas queimam e não conseguem alcançar vocês, mas o enxame não está completamente derrotado. Existem algumas que insistem em chegar até vocês e é algo abissal. essas palavras que eu vou utilizar, porque um enxame de cicadas nunca foi tão insistente em atacar meros aventureiros tentando queimar uma árvore, não é mesmo? De qualquer forma, agora é troar. O que você faz?
Há muito mais quantidade do que tinha antes.
Está bem menos quantidade.
Claro, bem menos quantidade, mas não é o dobro, não é a metade.
Não.
Ok.
Metade do dobro.
Metade do dobro. Tipo um quinto.
Uhum.
Cara, que matematicando tudo.
Metade do dobro.
Eu pego a minha viola e começo a fazer uns acordes muito rápido, um dedilhado assim, um finger... Como é que é mesmo? Um finger...
Finger style.
Fingerprint.
E eu vou ajudar os meus companheiros, porque eu confio no fogo de Tiamat, na magia de Aurim e na lâmina de Bron. E eu vou usar inspiração melódica com um dedilhado bem animado para energizar o grupo, oferecendo a eles um D6 de redutor.
Morte! Morte!
Arde!
Morte!
Arde!
Morte!
Arde!
Morte!
Arde!
Uma batalha vai começar a rolar. Olha o bicho voador, quem é que os enviou? Eu vou tocar pra distrair, um deles me ficou aqui. Tiamat cuspiu seu fogo, mas esse bicho não é bobo. Se o Aurim faz a muralha, o enxame desce. E o Bron ali,
valente,
com a espada bem
na frente.
Eu fugindo pro enxame me seguir, agora ele vem aqui. Chegou o meu momento de
lutar.
Já que eu vejo que o tamanho do enxame tá menor. Mas quando ele morde,
arde,
morde,
arde,
morde,
arde,
morde,
arde,
morde,
arde,
morde,
arde,
sai,
sai,
eu não tô conseguindo mais fazer meu braço tocar.
Não,
pois eles me pegaram, começou a inchar.
Oh, muito bem então. A galerinha tem esse bônus da inspiração melódica.
Eu vou tocando, desviando aqueles enxames e ao mesmo tempo eu vou afugentando os bichos com o som, porque eu acredito que eles são vulneráveis a isso.
Uhum.
Eu vou me esgueirando entre as vielas e tocando essa canção.
Beleza. A inspiração melódica é algo reativo. Ela não gasta sua ação. Você ainda tem ação pra fazer. Você quer fazer mais alguma coisa?
Quero. Eu vou aproveitar que uma dessas lufadas de bicho tá indo na direção do grupo. Quando eu chegar no refrão, eu vou dar um acorde muito forte, como se fosse uma rajada sonora em direção a esses bichos voadores. Vou usar dominação.
Pois bem, meu querido, faça então o seu teste de persuasivo.
Ó, passei.
Passou, mas que beleza. Muito bem, Troa. Nesse caso, você vai rolar pra mim um D6. 2. É o seguinte, Troar, as ondas sonoras da sua guitarra ressoam e algumas cicadas parecem ficar confusas naquele momento, recebendo mais 2 aqui de dano. Agora é o Bron.
Pois é, cara, o que eu consigo fazer com machado, marreta, martelo, uma espada contra todos esses bichos?
Caraca, só faltou o cara ter um Corsa, né?
Uma porca com cria.
Machado, marreta, martelo.
Cara, eu vou pegar a espada numa mão e o machado na outra. E vou tentar sair batendo nesses bichos tal qual o Tasmania.
O cara virou um furacão.
Tentar fazer o máximo que eu conseguir ali com o esforço, né? Com a ajuda do mestre aí. Tentar bater nesses bichos de maneira, né? Que pelo menos bata numa galerinha aí.
Beleza. Vamos ver se você consegue levar alguns pra casa. Então, Bron, faça o seu teste de Strong.
Ó, oh, sucesso.
Agora você vai rolar o dano, bicho.
1.
Nossa, cara.
Olha.
Ah, faz sentido, tristeza, né, meu?
A tentativa foi bom, sabe? Foi
os bichos nem vão ir na direção dele.
Não, eles vão na direção dele, só que assim, ele não é efetivo o suficiente. Eles já iriam receber a metade do dano que o Bron ia dar. Mas não dá pra dar 0,5. Então ele só consegue dar 1 de dano nesse turbilhão de aço que ele se torna. Infelizmente, ele leva algumas criaturas, mas não o suficiente.
Ah, tentei.
É o turno das criaturas. E ela vai engolfar vocês. Tentar, pelo menos. E todos vocês vão fazer um teste de Quick com menos 4.
Nossa senhora.
Todos vocês.
Nossa.
Falhemos.
Não esquece que a gente tem o menos 6. A minha música tá ajudando vocês.
Então eu passei.
Eu não passei.
É, eu também não.
Toca melhor isso aí, Troá. Não tá funcionando.
Tá desafinado.
Nossa, só eu passei.
Somente o Tiamat passou. Os demais, na ficha de vocês, pessoal, tem alguns que vão ter, outros não vão ter. Que é o escudo. O Troá, por exemplo. O Troá tem um gibão.
2.
Dano negado foi 2 somente e você recebe 4 de dano.
Eu começo a correr ali, os bichos atacando minhas mãos, que eu tô tocando o violão. Eu começo a, por um instante, parar de tocar, mas eu começo a abanar minhas mãos. Sai fora, bicho!
Aurim, você não negou nada.
Nossa, que derrota, acabou de morrer.
Fenomenal.
Você recebe 6 pontos de dano.
Zerei.
Nossa!
Vai morrer pra barboleta.
E Aurim cai inconsciente.
Ele é alérgico a abelhas.
É alérgico a abelha, ou seja, não faz diferença nenhuma, uhum. Não são abelhas.
São mutantes, pode ter abelha junto. Tem a bunda, olha a bunda do bicho.
Que?
Pica.
É por isso que o Troa tá apanhando, ele tá concentrado nas coisas erradas.
Né? Ai, peraí, sai daqui.
Bron, você tem couro batido, é 1d10. Então rola um d10 pra mim.
4.
Show. 4, você tomou 2 de dano.
Ai, ai.
Bron, use fogo contra as criaturas.
Tirar o fogo da onde?
Segure 2 papéis nas mãos.
Tá bom.
O cara vai fazer.
Vai arremessar 2 pergaminhos brancos pra ele.
Agora, Tiamat, você arremessa, ele pega, é a sua vez.
E eu vou falar assim, estenda as mãos para cima.
Aqui, ó.
E eu vou cuspir fogo sem pegar nele, mas pegando nos papéis e também já pegando nos bichos.
Cuidado, aqui, ó.
Vai ficar que nem aquele sinalizador de avião, sabe?
Uhum.
Que fica na pista.
Faça a rolagem, Tiamat.
Eu não acertei os bichos, mas eu acertei os papéis do Bron, os pergaminhos, pelo menos.
Ah, pode ser que sim. Se quiser, sim.
Só pra dar uma arma pra ele.
O Aurim fez um paredão de fogo. O Bron podia ter passado perto do paredão e botado o papel.
Só que o Aurim agora está inconsciente.
O paredão já foi de base.
Mas agora o Bron tem o fogo dele. Aurim está inconsciente. É você novamente, Troar.
Eu tava com os bichos ali, eu abano. Quando eu parei de tocar por um instante, eu olho e percebo o Aurim no chão caído. E os bichos na volta, eu... Não! Não! E começo a tocar a música muito mais freneticamente agora e vou usar dominação de novo pra atacar os bichos.
Era um forró ou um rock.
Beleza, então. Faça o seu teste, Troá.
Passei.
Passou. Role 1d6.
Bosta.
Não.
Cara, vocês conseguem, assim...
Uma corda arrebenta.
A frequência da sua música atrapalha os zumbidos das cicadas, mas ainda assim, meu amigo, vocês estão em perigo. Vocês precisam de ajuda. Agora, vocês precisam que o Bron vá bem. Bron, é a sua vez.
Ai.
O Bron na pista de pouso, né? Fazendo sinal pros aviões chegar.
Bom, então que eu já tô com esses pergaminhos em chamas, esses papéis em chamas. Já tô com chamas aqui.
Sim.
Eu vou correr em direção aos animais.
Não, mas os animais estão ao nosso redor, mano. Não precisa se mexer.
Eu vou sair correndo no nosso redor, tentando fazer novamente um furacão pra pegar fogo em todos o máximo possível, assim, sabe?
Caraca! Aí ele gira.
Show de bola.
E apaga os papel, né?
Não, não.
Na primeira volta.
Não tão rápido assim. Não sou Flash.
É, ele vai virar um furacão de fumaça.
Pô, fumaça também espanta, hein? Se for que nem abelha.
É. Pode ser que deixa mais irritado. Eu já vi inseto ficar mais irritado com fumaça.
Ah, mas daí tu é o cara lá.
Cara?
Bron, faça um ataque, tá?
Feito 3.
Ai, gente do céu. Deixa eu só somar as coisas aqui. 3, 4...
Isso
5.
Simplifica bem, porque são várias criaturas, é difícil de acertar, né?
Aham,
uh-huh, uh-huh. Tirar pouco dano aos poucos.
6, 8...
O cara mata com um golpe só, e daí as borboletas, o cara tá levando 6 horas.
14, ao total foi 14 de dano.
É por isso que eu digo que a união faz a diferença, cara. É um povo de milhares.
É o seguinte, vocês enfraqueceram bastante as cicadas, reduzindo elas a uma porção muito pequena de enxame, mas ainda elas estão ali resistindo contra vocês. As criaturas vão naqueles que estão de pé, no Tiamat, no Troá e no Bron.
Acabei de sentar no chão.
Não vale. Só que vocês vão fazer um teste de quick novamente, só que com modificador de mais 4, porque agora estão reduzidos ao número muito pequeno.
Ah,
agora vai ser fácil.
Sucesso, eu não acredito.
Sucesso. Nossa
senhora.
Meu
sucesso
Deus.
No talo.
Mais 4, Troar. Sucesso.
Tá todo mundo virando mortalzinho, mano.
Exatamente. O enxame vai ao redor de vocês, vocês se jogam para os lados e conseguem evitar danos maiores. E novamente, o turno se volta para Tiamat.
Eu tô com meu chapéu de pompons abanando ele assim, ó.
Afastando os bichos, né? Criando tufão de vento. Eu vou tentar mais uma baforada de fogo nos insetos que sobraram.
Caraca, a batalha que eu achei que seria mais fácil.
Por isso que a gente tá apavorado.
Um hit, mataram um troll, meu.
Enxame é sempre ferrado, cara.
Tem algum bônus, alguma coisa, Messias? Não, né?
Não existe bônus porque estão reduzidos a...
Tem o meu D6, não esquece.
Não ele tem, Troar.
Como não?
É porque ele já gastou.
Ele não precisou usar porque ele esquivou.
Não, ele usou.
Não,
ele
não, eu usar. Tive que usar.
Ele precisava usar.
Ah, tá.
Tá, mas isso aqui não renova porque já chegou meu turno.
E você tem anunciou fazer, o que você ia fazer?
Tu disse que é retroativo, não sei o quê, fica...
Eu não disse que é retroativo não, Troar.
Reação.
Mas retroativo nem resolve o problema se for, Léo, se falar.
Tu disse que eu tinha o turno, inclusive, além dele.
Na verdade, não é retroativo, é reativo. Retroativo é foda, é reativo.
Ele tá colhendo agora o bônus depois de eu ter tocado, entendeu? É retroativo.
É reativo, então você pode gastar a sua reação pra conceder menos um D6 para o Tiamat.
Claro, quando eu percebo que ele vai tocar fogo, cara, eu toco um power accord muito chamuscado.
Power accord muito chamuscado, seja lá o que isso quer dizer.
Muito bom.
Aí, consegui, aê. Graças ao Troar.
Gasta aos retroativos do Troar. Muito bom.
Um D8, né?
Um D8?
É um D8.
Tudo bem, então role um D8.
Aê, 4 de dano.
Vocês derrubaram meu amigo. Preparem-se.
E o Tiamat consegue destruir todo o enxame de cicada. E vocês são vitoriosos.
Aê, pô!
Mas Aurim está caído, inconsciente e comido pelas cicadas.
Comeram ele. Eu disse que era uma abelha. Eu vou na direção do Aurim.
Mas a abelha não come, Troa. A abelha não come carne.
Come, eu já vi comer.
Pô, então tá.
Me agacho no Aurim. Perto, no caso. Sentei em cima dele.
Achei que o Troa ia fazer que nem no CS, quando o cara te mata, que ele fica agachando em cima de ti.
Eu fico agachando e subindo. Não, eu me abaixo perto dele e vejo se ele tá vivo, né, cara? Me dá uma palpitação no coração.
Eu quero correr na direção do Aurim também.
Eu tô indo lá também, perto do morto.
Então enterrar ele. Aí.
Vou te enterrar, Aurim.
Aurim não está morto. Ele está inconsciente. Só que ele precisa ser cuidado.
Eu quero ver se eu posso prestar primeiros socorros de alguma forma ali pra tentar estancar algum sangramento, alguma coisa que ele possa ter.
Sangramento?
Sim, ele foi comido, cara.
Tem sangue ali?
Olha, você consegue ver a carne exposta do Aurim. Mas estranhamente, o sangue não escorre dele.
Como assim?
É, a carne dele parece que está escurecida.
Tipo, uma carne escurecida.
E agora que o Aurim está prostrado ao chão, vocês conseguem ver que no corpo dele tem veios escuros percorrendo.
Meu Deus, elas envenenaram ele.
Gente, o último episódio acabou assim, esse não pode acabar assim também. Vamos levar ele pros gnomos.
Vamos. É um caminho bem longe até os gnomos, mas pelo menos é próximo de uma das outras árvores.
Talvez se dermos sorte, a gente só encontre uns 3 ou 4 encontros até lá.
Vocês aprenderam a andar nessa cidade, olhando pra cima, para os lados.
Nas sombras.
E eu não vou fazer vocês fazerem um teste, porque é muito capaz de eu matar todos vocês.
Não, a gente pode fazer o seguinte, se a gente contornar por fora da cidade, porque tem uma entrada perto de onde estão os anões.
Aí os bichos da névoa vêm.
Os gnomos. Não, não, a gente faz bem rente aos portões, bem rente ao muro.
Tá querendo achar um Red Glitch?
O quê?
Red Glitch.
O que é isso? Porque o Maurício tá falando, o Maurício inventou a lei.
Vocês que vão decidir se vocês vão para dentro da cidade ou se vocês vão pela beirada. Aí é com vocês.
Eu acho que a gente pode contornar pelo muro. Não vai ter nenhuma criatura próxima dos muros, eu acredito.
Pode ser.
Bron, você leva a Aurinha ou você quer que eu leve?
Não, deixa que eu levo, deixa que eu levo.
Eu acho que a gente pode ir pelas sombras.
Mas é, tudo é sombra, tá de noite, não tem sol.
Só a lua.
Mas a lua ilumina aonde não tem sombra.
Vocês vão pela beirada das muradas, né?
Isso. E aí a gente conta na terceira entrada que a gente vai seguindo. Na terceira entrada que a gente vê, a gente entra. Vamos pela esquerda.
Então vocês sobem as muradas e se deparam com uma outra vila. Que existem criaturas aqui, só que vocês só conseguem ser furtivos. E vocês continuam o trajeto de vocês seguindo a corrente do rio até se depararem aonde estaria a outra árvore no portão do norte. Só que vocês não engajam com ela. Ela está ali.
Vamos ignorá-la por enquanto.
Quando vocês passam pelos portões, vocês se deparam com uma praça. E esta praça está cheia de pessoas. Só que essas pessoas não estão vivas. Elas vagam, olhando para cima de forma ritmada e também desleixada. Se vocês pararem para prestar atenção, vocês percebem que se trata de mortos-vivos. Eles não percebem vocês. Eles seguem o ritmo deles e vocês os seus. Então, está o local no qual vocês começaram este pesadelo. A entrada do oeste. A entrada que vocês encontraram, inclusive, o gnomo. E vocês vão até o local no qual ele indicou para vocês que seria o tal esconderijo dos sobreviventes. O cavalo de Troar ainda está lá.
Ah, oh, eu faço um carinho nele. Quem fez isso?
O cavalo.
Tá vendo ali?
Faz sentido.
Eu faço o carinho do cavalo e olho pro lado. Quem fez isso? Ô, loucaço.
O Troar já está sentindo os efeitos desse lugar. Temos que sair daqui logo.
Não se assuste, Troar, calma.
Gente, ele coringou.
Eu vou chegar na porta ali que eu vi o gnomo ir por último ali e vou fazer...
Vocês escutam o som de mobília sendo arrastada até a porta ser aberta por completo. Então, vocês veem que tal porta dá para um cômodo amplo, uma vez utilizado como um salão de reuniões ou um refúgio comum em templo de paz. Agora está em decadência. Paredes de pedra desgastadas e com muitas rachaduras. E lá... Pessoas, pelo que vocês conseguem ver à primeira vista, normais, sem ser aquelas criaturas moribundas que vocês encontraram na praça logo antes. O teto, outrora sustentado por vigas de madeira robusta, apresenta buracos por onde a luz pálida da lua escapa, iluminando o ambiente com uma fraca claridade. O chão de pedra está sujo de lama e sangue seco. As mobílias anteriores, em sua maioria mesas e bancos de madeira robusta, foram apressadamente empilhadas nas portas e janelas para criar barricadas, com partes de cadeiras quebradas também servindo como haste de suporte. Algumas estantes de livros viradas de lado também foram usadas para poder reforçar as barreiras, com livros antigos esparramados pelo chão, um cheiro muito forte de umidade, suor e sangue. Bem, mas a cidade toda cheira a sangue, não é mesmo? E aproximadamente 30 pessoas estão espalhadas pelo cômodo. É um espaço bastante claustrofóbico, já que muitos dos incapacitados estão deitados sobre mantos velhos de palha improvisada. Pessoas com ferimentos graves, queimaduras visíveis e a dor é quase palpável. A tensão está no ar e é constante. Só que 12 indivíduos extintos permanecem de pé. Na verdade, 13, pois quem está atendendo vocês na porta é o gnomo. O gnomo olha para vocês e fala...
Ah, meu Deus do céu, eu pensei que vocês estavam mortos. Ah, o que aconteceu com o pequenino?
Ele foi atacado por criaturas, enquanto nós...
Vespas.
Sou maior que ele.
Tu tá desmaiado, Ori.
Um enxame de ciganas. Cicanas.
Um enxame de ciganas? Mas que coisa!
Um enxame de ciganas.
Olha, pessoal. Eles... Foi o pessoal que eu falei pra vocês. E... Amigos. Tiamat, Troar, Eu acho que eu não peguei o seu nome, ó, grandioso guerreiro.
É, não tem como responder, tô apagado.
Não é você o que está inconsciente.
É o do lado.
Eu estou falando com o grandão
meu cavalo.
Que está te carregando.
Meu nome é Bron.
Bron.
Mas eu não confio em você ainda.
Mas você não precisa confiar em mim. Confie nestes 12 que ainda podem lutar. Os últimos que podem fazer a diferença aqui. Que Mel aponta para cada um dos aventureiros que estão no salão. Kira, punho de ferro.
Ele fala ferro mesmo, não fala ferro.
Uhum.
É uma mulher humana endurecida pelas batalhas. Já viu mais guerras do que muitos de nós. Mas com a armadura destruída, mesmo com seu martelo ainda em pedaços, ela é tão implacável quanto a própria destruição.
Kira olha pro pequenino com um olhar de desdenho.
Ah, tá bom, pequeno.
Ele aponta para a figura seguinte, um elfo de olhar profundo. Este é Thorne, o sábio. Ele é um mago. Ele tá um pouco exausto após conjurar o que ele tinha para conjurar. Ele tá meio esquisito, mas ele ainda assim pode ajudar a gente. E há também Gurdan, o imóvel.
Ele aponta para um anão corpulento, de pé ao lado de uma barricada.
Nada move ele! E ele empunha o escudo como se fosse parte de si!
Que seja, Kimmel. Não vamos apresentar. Estamos com pressa aqui. E vocês, quem são?
Quem faz essa interrupção é Seren a Sombria. Uma mulher que estava nas sombras das barricadas, que olha para vocês de forma ríspida. E vocês veem que ela está toda acabada, assim como vocês estão nos encontros que vocês tiveram ao decorrer da cidade.
Eu não vi vocês na droga do palácio. Como é que vocês vieram parar aqui?
Nem chegamos lá ainda. Estamos querendo ir.
Na verdade, nós nos atrasamos.
Eles se atrasaram.
Diz o anão.
Mas que sortudos, não é mesmo?
Eu acho que sabemos como sair daqui. E acho que é o que vocês buscam também.
Sim.
Precisaremos entrar no palácio. Aquele que está no meio da cidade. Só que ele está protegido por uma onda de energia, uma cúpula, que não permite que atravessemos. A única forma de enfraquecê-la e talvez destruí-la é destruirmos as árvores coração que tem ao redor da cidade. Nós já conseguimos destruir 2 delas, mas ainda faltam 2.
3! Faltam 3!
Aí o Kimmel...
Bem, eu tive que sair para dar uma olhada, eu vi a iluminação lá na parte oeste. Leste? Pera lá, calma lá.
Ele começa a fazer símbolos com as mãos.
Sim. Norte, sul. Leste, no portão. E também na praça central. Eu já anunciei pra eles, mas existem mais 3 árvores. Por favor, venham até aqui.
Thorne, o elfo.
Você tem certeza que nós podemos confiar nessas pessoas?
Olha, nós não temos opção, não é mesmo? Eles voltaram pra cá e não atacaram a gente logo de pronto. Então, vamos supor que eles sejam pessoas boas. Olhem aqui.
E então, vocês conseguem ver o mapa detalhado de Crisal, com os nomes onde vocês estavam antes que vocês atacaram a árvore que estava o enxame, chamava Vila de Lides. A praça central se chama Praça de Argo. Logo abaixo, lá no próximo dos Portões dos Gêmeos, vocês conseguem ver que tínhamos simbolizado uma outra árvore que estava ali.
Eu me direciono andando para frente um pouco. Caros aventureiros, saibam que este meu companheiro aqui, Bron,
eu,
o bárbaro, com o único movimento de sua espada, decepou um ogro.
É verdade, pessoal. Eu vi o corpo do ogro na praça.
Vocês têm a sorte de estarmos aqui para ajudar vocês.
Eu sou o Bron, o matador de trolls.
É ogro, Bron.
De ogro.
E ele mata ogros também. E eu, como um humilde bardo, apenas sou um cancioneiro desse mundo. Queria uma festeirança para poder praticar toda a minha conduta social. Olhe minha roupa, meu traje que visto aqui. Estava apenas pensando em uma balada, mas não pude. Isso é tudo uma grande armadilha que nós todos caímos.
É verdade, né?
Diz uma senhora que era uma velha aventureira que estava no cantinho. Todo mundo se lascou ao aceitar aí nesta festa. Então, uma pessoa se aproxima. Um homem ágil, com mantos brancos, olhos azuis, cabelos escuros.
Meu nome é Jurik. Eu percebo que um de vocês está muito ferido. Por acaso eu posso cuidar dele?
Não precisa cuidar de mim, cuide do Aurim.
Não, você não, eu falo do pequeno.
É machucado, não é feio, Tro.
Ele foi envenenado pelas vespas e eu acho que ele tá com vermes.
Não, não há problema. Muitos de nossos arcanistas apresentam essa mesma marca. Temos evitado usar magia porque ela está nos corrompendo, assim como está corrompendo seu amigo pequeno. Por favor, deite ele em uma das nossas...
Ele ia falar maca, mas não existe maca?
Nossos cantos improvisados.
Bom, levemos ele lá então.
E assim vocês levam. O homem começa a cuidar do nosso pequeno amigo Aurim. Ele é um clérigo, vocês conseguem perceber isso. Mas ele não está usando a magia de seu deus. Ele está, na verdade, pegando gaze, ele está pegando o que parece ser álcool. Ele está limpando toda a carne do Aurim.
O cara virou um médico.
É? Ele está fazendo todo o procedimento para poder fazer a limpagem dos ferimentos, tirar o que consegue tirar, tapando o que consegue tapar. Aurim, depois de 20 minutos, você recobre sua consciência com 2 pontos de vida.
Aurim, você está acordado, Aurim? Achamos que íamos te perder.
Finalmente.
O que aconteceu?
Você tá com vermes, Aurim.
Onde é que eu tô? Onde é que a gente tá?
Calma.
Você está a salvo agora, pequenino.
A gente entrou na toca do Kimmel.
Que toca?
O covil.
Depende do estilo que o Trox é.
A gente está no QG dos sobreviventes. É isso.
Tá tudo bem. Mas você tá cheio de veia.
Que bom, né?
Ainda bem, né? Ainda bem.
Meio que tento pegar a minha roupa ali, meio que me tapar, me esconder qualquer tipo de veia que eu tenha exposta ali.
A gente já te viu completamente nu, Aurim. Não se preocupe com isso.
Uhum.
Bem, nós somos poucos, mas somos fortes. Nós já sabíamos de toda a questão do selo, já sabíamos das árvores, que Mel nos falou onde estariam todas. E nós estávamos nos organizando para atacar todas as árvores ao mesmo tempo e liberar a passagem para o palácio. Pois nós podemos conseguir sair daqui, se matarmos Lorde Khazir.
Será que não dá só para conversar com ele e convencer ele a parar com isso?
Conversar? Não, eu não quero conversar com ele. Eu quero a cabeça dele.
O que que houve, vocês sabem? O que que aconteceu? Por que isso? Vocês estavam lá na festa?
Sim, nós estávamos lá. Estávamos prestes a começar a comer quando começou o discurso sobre a mudança do tempo, o novo ciclo, sobre a maldita lua de sangue. E então, quando a lua se tornou vermelha em sua totalidade, as pessoas começaram a cair, a espumar pela boca. Elas se tornaram sacrifício para alguma coisa nefasta. Então criaturas surgiram das sombras e começaram a atacar todo mundo. Nós pegamos aqueles que conseguiam correr e fugimos para os portões do oeste. Nós conseguimos atravessar pelas brumas, mas de uma forma nós sempre aparecíamos de novo nos portões de Crisal. Nós estamos presos nesse maldito lugar. E agora temos que ter uma forma de desfazer o ritual que nos mantém presos aqui. E a única forma é matando aquele maldito.
Então vamos fazer o seguinte, temos ainda 3 árvores, é isso?
É, temos 3 árvores aqui.
Você, Kimmel.
Eu.
Você sabia sobre as árvores?
Sabia.
E não falou nada pra gente?
Ué, eu ofereci abrigo pra vocês, mas vocês decidiram todos ir em direção. E eu falei assim, sabe uma coisa? Eles verão com os próprios olhos e voltarão pra conversar com a gente.
Eu me aproximo dele, tipo, e agarro ele pela gola.
Ai.
Você viu a gente partindo pro meio da cidade e não falou nada, é isso?
Exatamente. Porque eu pensei que vocês seriam inteligentes de ver uma porra daquela coisa grotesca e voltar pra conversar com a gente. Mas vocês não fizeram.
Eu jogo ele no chão, empurro ele pro chão, assim.
Ai!
Aurim, acalme-se.
Calma, Aurim.
Ele tem um ponto muito forte, Aurim.
Que calma, o quê? Eu achei que ele tinha que ajudar a gente. Eu tô com um Bron nessa. Eu não confio também.
Ele podia ter facilitado, porque se ele facilitasse para nós, ele facilitaria para eles.
Facilitasse.
Eu acho que ele tentou, mas fomos muito impulsivos. Se tivéssemos ficado para conversar...
É isso, então? Vocês estão concordar com ele?
Eu não. Tô quase batendo nele.
Aí as 12 pessoas começam... Ah, junto com o Kimmel, que são 13, começam a se entreolhar. Olha, se vocês não confiam na gente, vou embora.
Não, vocês até eu simpatizei, é só com ele ali que não. Eu aponto pro Kimmel.
É, eu acho que a gente deveria colocar fogo numa vez dessas árvores e entrar.
Esse era o plano inicial. A gente ia botar fogo nas árvores e pra ter acesso, nós iríamos todos juntos para o Palácio Alvorada.
Mas a gente precisa de todos.
Bem, então a gente vai com todo mundo.
Mas aquele é imóvel.
Ah, não. A gente arrasta ele.
Esse aí... É só meu apelido. É que as pessoas não conseguem me mover, mas eu consigo andar.
Ainda bem.
Então vamos todos.
Ah, calme-se, pessoal. Nós temos um objetivo em comum. Eu tenho um plano. Nós irmos todos juntos nessa árvore próxima que tem aqui, destruirmos juntos e depois dividimos em 2 grupos para destruir as 2 restantes.
Por que a gente já não divide? Estamos aqui em 17 pessoas, não é?
Porque é um número ímpar.
Na verdade, o Kimmel não serve muita coisa para combate.
É verdade, eu não sirvo muito.
Então nós teremos 16.
Serve quase pra nada.
O Troa também não aqui, a gente tá com ele.
Mas ele pode ouvir se os inimigos estão vindo.
Então, nós podemos dividir os grupos e atacar as 3 árvores restantes ao mesmo tempo. Então subimos para o castelo e damos, enfim, um fim a esse barão de merda.
Não é de Crisal?
É, o barão de Crisal. E esse lugar é uma merda.
Ah, tá.
Vocês têm algo para comer? Eu estou com fome.
Olha, nós temos ração de viagem.
Eu também tenho.
Nós não quisemos arriscar comer qualquer coisa que eles tivessem nos dado na festa. Nossos suprimentos são seus também. Fiquem à vontade.
É, eu recomendo não comer nada do que tem aqui, porque é provável que tudo esteja com vermes.
É. Faremos isso quando, pessoal?
Quando vocês estiverem prontos. Vocês já nos pegaram preparados para partir e realizar a operação. Mas agora com vocês aqui, nós podemos esperar o pequenino se recuperar. E vocês dois também.
Ele olha pro Brutamontes, que é o Bron.
É, você tá 100%, não é, rapaz?
Mais do que isso.
Então, tudo bem.
Que é mais de 100%, 150%.
Então, basta esperar vocês se recuperarem e fazemos uma investida.
Eu olho pra eles, tem alguém que tá tipo Aurinha, assim, com umas veias negras?
Ah, sim. Os magos também estão com as veias negras como Aurinha.
Eu me agacho perto do Aurinha. Cara, olha só, tem alguma coisa que você tá escondendo? Você sabe de alguma coisa?
Como assim? Eu sei tanto quanto todo mundo aqui.
É?
Sim.
E o que que é isso aqui?
Abre a dívida do jogo do Tigrinho, né, no papel.
Eu aponto pro peito dele, quando ele olha pro peito dele, eu levanto meu dedo assim e encosto na cara dele. Dessa vez, exaltado.
Eu bato na mão do Troá assim, não é nada isso aqui. Vamos resolver logo o negócio e...
Aurim.
Que foi?
Você tá feio, cara.
Isso é normal.
Coitado.
É.
Eu me levanto, fico olhando pra ele, faço um não com a cabeça. Tá. Eu sento num canto ali e fico trocando uma corda de violão que eu tenho uma reserva.
E eis que o grupo finalmente se assenta por um momento para refletir o que está acontecendo. Aurim está sendo tomado pela corrupção. A cidade é tomada pela corrupção. Estranhos estão ali para ajudá-los? Parece que sim. Mas veremos como essa operação será realizada. Tiamat, seu instinto de liderança, como é que ele está? Bron ainda está forte o suficiente? E será que Troa, ele está afinado? Nós saberemos só no próximo capítulo, pois aqui a sessão acaba.
Você acabou de ouvir o capítulo 2, Agora é um Pesadelo, que faz parte da trilogia de especiais de RPG intitulada O Silêncio dos Indecentes. Narrativa de introdução: Ana Paula Garcia Saraiva e Victoria Moraes. Decupagem e personagem Bron, Eric Farias. Arte de capa e personagem Aurim, Diogo Truílio. Paródia, texto de introdução e personagem Troá, Diego Bronizac. Decupagem, sonorização, edição e personagem Tiamat, Jonathan Lima. Narração e história original, Diego Mezencio. Convidados especiais: Rafael Darini como Lorde Kazir von Irda, Valquíria Lima como Kira, Punho de Ferro, Ana Sagan como Seren, a Sombria, Gabriel Moraes como Thorne, o Sábio, Gustavo Seraglioli como Gurdan, o Imóvel, e Eduardo Osório, como Jurik, o clérigo. Todos os convidados são apoiadores do projeto de financiamento coletivo chamado A Guilda do Dragão Careca. Se você gostou do que ouviu, considere apoiar. Mais informações podem ser encontradas na descrição do episódio.